política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora, no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
A gente começa falando sobre um assunto que estava até então sendo pouco falado. Está, na verdade, sendo pouco falado na política de Santa Cruz. Enquanto se comenta muito, né? E há muita discussão, rompimento, separação, brigas, né? Brigas políticas no grupo de oposição para saber quem vai ser o candidato a prefeito, que a gente sabe que não se sabe, né? E a gente sabe que só vai ser resolvido às vésperas. E a gente sabe que o resultado vai ser o mesmo. Mas, em meio a toda essa turbulência do grupo de oposição, quanto ao grupo do governo, grupo de situação, pouco se comenta, né? Há uma situação, do ponto de vista da articulação política, da estrutura política, muito firme, muito sólida no grupo do atual governo. Há poucos arranhões, né? Poucas feridas, ou quase nenhuma, exposta, aberta. E o prefeito Edson Vieira, ele vai ter uma missão, né, de escolher o candidato a vice. E eu falo escolher porque a condição atual do grupo do governo dá ao prefeito a opção de fazer essa escolha sem tanta negociação, sem tanta articulação. Porque já há uma uniformidade, já há um controle político, não é preciso acordo para que isso aconteça. Isso, na verdade, já está acontecendo, essa tranquilidade toda. Então, é muito fácil, é bem mais fácil. Nesse caso, basta botar na mesa as opções e fazer a escolha de acordo com o quadro, o perfil que o prefeito Edson entender que será o melhor. É evidente que o correto para o grupo, o melhor para o grupo, seria que houvesse uma decisão mais democrática, que todos os quadros fossem consultados, só que aí certamente não haveria uniformidade, não haveria uma decisão, uma colocação única, né? Ficaria mais complicado. Aí nessa hora que vem a palavra realmente do líder do grupo e decide as coisas. Ontem, na participação aqui na Rádio Polo, nós perguntamos ao prefeito Edson como vai acontecer, como se dará esse processo de escolha do candidato a vice-prefeito. Já tínhamos antes conversado com o deputado estadual Diogo Moraes. O Diogo está muito mais contido nesse assunto, disse que isso vai ser discutido em 2016, que o PSB precisa ser ouvido, mas também os demais partidos que fazem parte do bloco, que fazem parte do grupo. O prefeito Edson também foi bastante contido, muito cuidadoso com as palavras ao falar sobre esse assunto, mas disse algumas coisas novas, alguns pontos que podem ser colocados em discussão a partir de agora. Quando se espera que o nome seja um dos quadros atuais, que possa ser, por exemplo, um dos vereadores que estão na Câmara, o prefeito disse que pode, de fato, ser um nome do quadro atual. Mas também não descartou a possibilidade de um nome novo. Eu perguntei, inclusive, há uma tradição em Santa Cruz de que o candidato a vice quase sempre é escolhido saindo do grupo adversário. Na história recente, o único nome que veio de tradição dentro do grupo, que não houve mudança, foi Tonho do Pará, quando foi candidato a prefeito de José Augusto Maia. Nesse caso, no quadro, nos demais quadros que se formaram para a escolha do vice, sempre foi, acabou sendo em muitas incidências de candidatos que saíram do grupo adversário e tiveram espaço. Foi o caso do doutor Nanau, quando foi candidato de José Augusto Maia. Foi o caso de Dimas Dantas, quando foi candidato de Edson Vieira. Zé Elias. Foram nomes que saíram do campo adversário e somaram, aglutinaram de forma a montar uma aliança e fazer com que a chapa fosse forte. Será que isso pode acontecer agora com o atual quadro do prefeito Edson Vieira? Pode. Pode ser o nome da oposição, pode ser um nome novo, e até então só se falava em cogitações de nome novo para o quadro se formando no campo da oposição, mas ontem na entrevista o prefeito Edson Vieira disse que pode ser um nome do quadro atual, pode ser um nome do campo adversário, e pode ser um nome que até então não teve nenhum envolvimento com a política, um nome novo. Então, são afirmações novas, são afirmações que vão certamente gerar muita discussão, mas muito mais reflexão na cabeça daqueles que estão postulando esse cargo. Com certeza, a palavra final será do gestor, será do prefeito Edson Vieira, que tem o direito de tentar uma reeleição. Mas, enquanto isso não acontece, e ele disse ontem na entrevista que só deve tomar essa decisão em 2016, enquanto isso não acontece, as postulações vão surgindo e as especulações, com certeza, começam a acontecer.
Verdade, imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
Horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começando agora pelas ondas da Rádio Polo, mais uma edição do programa Rádio Debate. A partir de agora, estamos aqui para falar do que acontece no poder e na política. Romenick, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM. Hoje, né, 12 de junho, Santo Antônio, para os católicos principalmente, né? Mandar um forte abraço aí à minha eterna namorada, são 10 anos hoje de relacionamento, né? Ela fez muita simpatia para conseguir o solteiro mais cobiçado da cidade.
O gordinho mais cobiçado.
O gordinho mais gostoso da cidade. Então, um forte abraço a minha esposa Tassiana.
10 anos de união e uma criança assustada, né?
É, depois que viu Márcia, coisa menina, até hoje ainda tem um trauma. É psicólogo toda semana.
8 horas e 15 minutos. Deixa eu trazer aqui os tópicos da reunião da Câmara de Vereadores que aconteceu ontem, né? Depois do intervalo a gente comenta um pouco mais sobre ela. O vereador Vânio Vieira destacou citação de Diogo Moraes na suposta farra das emendas para shows. Fernando Aragão denunciou o caso de mau atendimento a paciente por médico no hospital municipal. Dida Dinan rebateu o discurso de Fernando Aragão e afirmou que ele tem ódio de Edson Vieira. Clemerson Pipoca destacou informações obtidas em reunião da Comissão de Convivência com a Seca. Francisco Ricardo dá puxão de orelha em Afrânio e volta a cobrar implantação da Defensoria Legislativa. Isso. Diomedes denunciou a falta de esparadrapos e medicamentos em PSFs da rede municipal. Carlinhos da Coab solicitou que recursos de emendas para câmaras de monitoramento sejam destinados em Santa Cruz. Edmar Aragão destacou a audiência pública marcada com Humberto Costa e Denit para tratar da BR-104, as duplicações que estão paradas. Galego de Mourinha destacou a insegurança pública vivida em Santa Cruz do Capibaribe. Ernesto Maia destacou que pedido de CPI sobre licitação do fornecimento de coffee breaks será pedida até semana que vem. Luciano Bezerra criticou Fernando Aragão sobre a afirmação que pretendia ver o hospital fechado à demora de médicos no atendimento. Zé Elias denunciou problemas em caixa de saneamento do loteamento Jaçanã. A Frane destacou a assinatura de doação de terreno para a construção da escola do Senai. Ronaldo Pacas afirmou no discurso que Ernesto Maia, aliás, afirmou que discurso de Ernesto Maia está decaindo e afirmou que ele não tem provas de suas acusações. Zezinho Buxim destacou avanços na saúde do governo Vieira e endossou o discurso de Elinho sobre a BR-104. Zé Mioca afirmou que mini presídio de Santa Cruz, a cadeia de Santa Cruz, não possui infraestrutura e segurança para comportar criminosos. Esses os tópicos, os pontos dos discursos dos vereadores na sessão de ontem na Câmara. 8:26, de volta com o programa Rádio Debate. Deixa eu trazer agora a introdução da reunião da Câmara de ontem, enquanto a gente comenta rapidamente. Claro que esse assunto será amplamente explorado na segunda parte do programa. Aliás, vamos tentar, inclusive, um contato com o Hinaldo Sampaio, né? Para falar sobre as decisões que foram tomadas ontem na Câmara dos Deputados. Importantes decisões. Importantes, assim, não sei se útil, né? Mas importantes. Sobre a reforma política. Romenick, você esteve ontem na Câmara?
Sim, estive, Ney. E, na minha opinião, uma reunião fraca. Onde o vereador mais inspirado da noite, da sessão, né, que agora é a tarde, cometeu erros, que foi o vereador Luciano Bezerra. Né? Foi um discurso muito bem munido com documento, desfazendo algumas denúncias de alguns vereadores de oposição, mas ainda cometeu um erro que daqui a pouquinho eu comento. Mas eu queria comentar o primeiro erro, o primeiro equívoco, a primeira frase que causou muita polêmica da noite foi a do vereador Fernando Aragão. Né? O vereador Fernando Aragão, em seu discurso, falando sobre mau atendimento no hospital, sobre demora de atendimento, né? Proferiu a frase que era melhor ver o hospital no cadeado do que a demora no atendimento médico. Né? Ora, Fernando foi aliado do governo de Toninho do Pará. Um governo que deixou no final da sua gestão cenas lamentáveis no hospital e a população à mercê enfrenta um hospital fechado, encadeado, com guarda municipal na frente. Né? Então, não caberia a Fernando usar uma frase dessa, reclamar do mau atendimento, reclamar da demora, tudo bem. Agora, dizer que preferiu o hospital fechado no cadeado foi lamentável, principalmente para o líder da bancada e uma pessoa que foi aliada da gestão Toninho do Pará. Né? E aí, o outro ponto que eu queria colocar foi uma fala do Luciano Bezerra. No início do seu discurso, foi muito bom, esclareceu muitas coisas, principalmente sobre algumas denúncias, né? Mas, quando o Luciano começou o discurso, disse, olha, eu pensei, vereador Ernesto, lhe chamar de mentiroso, mas o regimento não cabe, por isso que eu não vou dizer que o senhor é um mentiroso. E aí o vereador Afrânio, ele disse, não vou dizer porque o regimento não cabe. E aí o presidente da Câmara, ao invés de repreender melhor, disse, não, fique só no pensamento. E aí vai abrir precedentes para que outra vez um vereador diga, ah, eu estou pensando em lhe chamar de ladrão, mas eu não vou lhe chamar não, vai ficar só no meu pensamento. Eu estou pensando em lhe chamar de um filho, né? Mas não vou pensar, não vou dizer não, vai ficar só no meu pensamento. Então, abriu um precedente muito grande, que o presidente da Câmara era para ter repreendido de uma forma mais forte, e ele é o presidente que vai estar à frente de uma eleição, na casa, à frente de uma eleição municipal, e a gente sabe que aqui em Santa Cruz, eleição municipal, os ânimos ficam à flor da pele. E se deixar situações como essa que Luciano fez ontem, pode se prejudicar mais na frente com outros vereadores. É melhor o presidente da casa, Afrânio Marques, abrir o olho em determinadas decisões que tomam e principalmente na forma de repreender, que foi apenas uma repreensão com um sorriso, né, murcho. É complicado.
Oito horas e 30 minutos. Na linha com o jornalista Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Queria apenas, Ney, que você aumentasse um pouco o meu retorno.
Tá certo, então, Hinaldo. Mudanças ontem, não sei se, assim, que vão mudar a vida das pessoas, né? Mais importantes na Câmara dos Deputados do que diz respeito à reforma política.
Olha, do ponto de vista da melhoria do sistema eleitoral, Ney, eu diria que as mudanças foram até para pior. Porque é uma reforma completamente incoerente do ponto de vista da sua lógica, né? Ficaram aprovando um penduricalho ali, outro penduricalho acolá, somente para dar a impressão de que estava mudando alguma coisa. Mas no fundo, não se alterou absolutamente nada, com exceção do fim da reeleição, que ainda poderá ser revista no Senado. O que é que de relevante eles aprovaram? Nada. Se tivessem aprovado, por exemplo, uma cláusula de barreira decente, né? Uma cláusula que exigisse que os partidos, para terem direito aos recursos do fundo partidário, e ao tempo de televisão obtivessem pelo menos 2, 3% dos votos nacionais, uma coisa desse tipo. Mas não. Essa era a proposta da Comissão da Reforma Política. Eles, os deputados, mexeram e colocaram como única exigência aos partidos eles elegeram um deputado ou um senador. Então, os 28 partidos que já existem na Câmara vão continuar existindo em tese, né? A menos que um ou outro não consiga eleger representantes nas próximas eleições. Mas, enfim, o que foi aprovado ontem, né, foi um negócio até, hilariante. Veja bem, eles mexeram na redução, eles os deputados, né, da idade mínima para os candidatos. Então, por exemplo, hoje, para você se candidatar a senador, você tem que ter no mínimo 35 anos. Aí eles mexeram, caiu para 29. É porque me parece que o projeto é de autoria de um deputado da Paraíba que estará com 29 anos em 2018 e pretende disputar lá o Senado pelo estado dele. Quer dizer, uma coisa vergonhosa, uma coisa direcionada, fazendo uma reforma política para atender ao interesse de um deputado. Isso é uma coisa vergonhosa. Outra, mexeram na idade de deputado federal. Quer dizer, hoje para você ser candidato a deputado estadual federal tem que ter no mínimo 21 anos. Então eles reduziram para 18. Prefeito, vereador e presidente não mexeram, né? Prefeito continua sendo a exigência 21 anos, vereador 18, presidente da República 35. Agora, senador e governador baixaram para 29. Eu pergunto, isso muda o quê do ponto de vista do sistema eleitoral? Quer dizer, não muda absolutamente nada. E na questão do tamanho dos mandatos, aí foi que o samba do crioulo doido se acentuou mesmo. Porque eles acabaram com a reeleição, mas com o propósito de estender o mandato de 5 anos para todo mundo. Aí fizeram isso, tudo bem. Mandato à Câmara, mandato de 5 anos para todos. Agora veja que coisa desmantelada. Os senadores que serão eleitos agora em 2018 passariam a ter um mandato de 9 anos. Para ir até 2027. Em 2027 é que nivelaria tudo para um mandato de 5 anos, para ter eleições de 2 em 2 anos, agora garantindo o mandato de 5 para todo mundo, de vereador, presidente da República. Então, os senadores eleitos em 2018 agora serão 2/3, né, 54 senadores teriam um mandato de 9 anos. Aí os senadores eleitos em 2022, que aí é 1/3 do Senado, esses teriam um mandato de 5 anos, para chegar tudo em 2027. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros, já disse ontem que essa proposta não passa. Então, o presidente da Câmara disse até uma coisa interessante. Ele disse, olha, para harmonizar essa questão dos 5 anos, ou vai ter que aumentar o mandato, ou vai ter que diminuir. Do jeito que está, não fica. Então, uma coisa meio surreal. Em relação aos prefeitos, os que forem eleitos em 2016 teriam um mandato de 5 anos. E os que foram eleitos em 2021 teriam um mandato de 6. Quer dizer, uma coisa mal arrumada, mal pensada. Enfim, né? Eu diria que houve alguma mudança, mas mudança para pior. Eu continuo sendo a favor da reeleição, acho que é uma regra absolutamente democrática, existe em vários países do mundo, países de democracia consolidada. Eles inventaram de acabar isso somente para dizer que estavam mudando alguma coisa, aí agora estão encrencados nessa questão do tamanho do mandato. Passou para 5, mas quando chega na questão dos senadores, nessa questão do mandato de 5 anos para senador, a partir de 2022, o presidente já disse que isso não passa, e a gente não sabe aí como é que essa reforma vai terminar.
Pois é, e assim, do ponto de vista da mudança de fato para melhorar alguma coisa no sistema político do Brasil, até agora, de significativo mesmo, eu acho que nada, né?
Nada. Fez absolutamente... Né, Ney, essa reforma poderia se resumir a três coisas, na minha avaliação. Definir o modelo de financiamento de campanha poderia ser até o modelo misto. Quer dizer, os partidos e não os candidatos, os partidos poderiam receber contribuições de pessoas físicas e pessoas jurídicas, isto é, de empresas, até um determinado limite, e como acontece nos Estados Unidos. Então, seria uma coisa bem fiscalizada. Quem ultrapassasse aquele limite teria o registro de sua candidatura cassado. Então, não acredito que os candidatos iriam se arriscar. Então, por exemplo, as pessoas jurídicas poderiam doar até X do seu faturamento. A pessoa física poderia doar até X da sua renda. E a Justiça Eleitoral, o Ministério Público, etc., fiscalizariam isso para tornar as campanhas mais democráticas, né? Não permitir que um gastasse 10 milhões para numa campanha para deputado e outro gastasse 500 mil. Então seria uma coisa por aí, né? Definir uma fórmula de financiamento das campanhas para conter o abuso de poder econômico e tornar as campanhas mais igualitárias do ponto de vista dos candidatos. Isso seria um ponto. O outro ponto, na minha avaliação, a cláusula de barreira. Para quê? Para reduzir, enxugar esse quadro partidário tumultuado que a gente tem, entendeu? Todo mundo diz, é impossível governar com 28 partidos. E é mesmo, como é que você constrói uma maioria na Câmara com 28 partidos? Se tivesse na Câmara uns 4 ou 5, 6 no máximo, 6, 7 partidos, para o governante construir uma maioria, claro que seria muito mais fácil a governabilidade, entendeu? A sustentação política do governo, e não esse tumulto que existe hoje. O PDT está no governo, mas vota contra o governo. O PP está contra, tem um ministério, mas vota contra o governo. O PMDB vota dividido. O próprio PT se dividiu agora na votação do ajuste fiscal. Então, a cláusula de barreira seria uma coisa muito simples. Na Alemanha isso funciona muito bem. Teve agora um partido lá, né, que passou, depois de 20 anos tentando, conseguiu superar a cláusula para ter dinheiro, para ter direito justamente a esse subsídio que o Estado dá do ponto de vista de ajuda financeira e de tempo de televisão. Então, se fizesse a cláusula de barreira, como a comissão especial propôs, seria mais ou menos o seguinte: olha, partido, para ter direito a tempo de televisão e a recursos do fundo partidário, ele precisa obter pelo menos 2% dos votos dados para a Câmara Federal, distribuídos em pelo menos um terço dos estados. Então, se o partido não atendesse a esse requisito, ele não se acabaria, ele continuaria existindo, mas não teria o dinheiro do fundo partidário e nem tampouco o tempo de televisão, porque o dinheiro do fundo partidário hoje virou uma festa, Ney. São 867 milhões que estão no orçamento para os partidos. 5% desse recurso são divididos equitativamente com todos os partidos. Então, 5 vezes 8, 40. 40 milhões. Então, nós temos 33 partidos. Cada um recebe, pode ter só um vereador. Cada um desses partidos vai receber mais de 1 milhão por ano. Isso dá o quê? Mais de cerca de 100 milhões por mês. De 100 mil por mês. Porque 5% dos recursos do fundo partidário são distribuídos equitativamente com todos os partidos. E os 95% são divididos proporcionalmente ao tamanho das bancadas. Então, se a cláusula de barreira tivesse sido aprovada nesses termos, você já dá uma enxugada grande, porque esses partidos aí, PSL, PSOL, não sei o que e tal, que não obtiveram os 2% dos votos para a Câmara Federal, não iam para a televisão e não iam ter direito ao dinheiro, ao recurso do fundo partidário. Então, só quem, provavelmente, quem quem conseguiria atingir essa cláusula no primeiro momento seriam aí 6 ou 7 partidos. Você já dava uma enxugada grande na Câmara Federal em relação a esses partidos. Então, isso não se aprovou. O presidente Eduardo Cunha fez um acordo com esses pequenos partidos para eles votarem a favor do projeto dele, que foi derrotado do Distritão, e esses partidos, Eduardo Cunha, trabalharia para derrotar a cláusula de barreira, como acabou derrotando. Acabaram aprovando uma cláusula de barreira fajuta, dizendo o seguinte: não, o partido, se eleger um único deputado ou um único senador, ele já terá direito ao tempo de televisão e ao recurso do fundo partidário. E a outra coisa que poderia dar uma mexida grande aí, uma melhorada grande no nosso sistema eleitoral, era o voto distrital misto. Você dividiria, elegeria metade da bancada federal pelo voto distrital. Quer dizer, vamos supor aí que Santa Cruz do Capibaribe fosse um distrito, então cada partido poderia lançar um candidato naquele distrito, e o mais votado seria o eleito. Então, e a outra metade da Câmara Federal se elegeria no sistema que a gente tem hoje, o sistema proporcional. Então, na minha avaliação, esses três pontos seriam importantíssimos para você dar uma melhorada no nosso sistema eleitoral. Agora, acabar a reeleição, mexer no tempo do mandato. Não, não vai ser mais de 4, vai ser de 5. Muda a data da posse do presidente da República, não é mais 1º de janeiro, agora vai ser no dia 5. Reduz a idade dos pretensos candidatos a senador. Isso muda o quê? Qual é a importância que isso vai ter no aperfeiçoamento do nosso sistema eleitoral? Nenhum, importância nenhuma. E é por isso que eu acho, estou convencido, do que o que eles mudaram até agora, felizmente, isso ainda vai ser preciso passar do Senado, não sei se passa. Mas a única coisa relevante que fizeram até agora foi acabar com a reeleição, mas agora estão encrencados aí como é que faz com essa questão do tamanho do mandato, né? Por conta dessa combinação esdrúxula que eles fizeram. Os prefeitos eleitos em 2016 vão ter um mandato de 4 anos, mas os que se elegeram, em 22, em 20, teriam um mandato de apenas 2 anos, um samba do crioulo doido, em relação ao mandato de prefeito e de senador. Então, resumindo, eu acho que a reforma que foi feita até agora foi para piorar o sistema político, porque é uma reforma que não tem nenhuma coerência, foi apenas um mexe aqui, mexe acolá, faz aqui, faz uma coisa aqui, faz outra coisa acolá, mas não tem nenhuma coerência lógica. E veio, na minha avaliação, para piorar aquilo que já funcionava razoavelmente bem. O nosso modelo proporcional tem problemas? Tem. Mas, de qualquer forma, vem funcionando há 70 anos, 80 anos, e o país não quebrou por conta disso. Agora, mexer, poderia se mexer para aperfeiçoar? Poderia. Mas a Câmara optou pelo aperfeiçoamento, mas para piorar aquilo que nós já temos hoje.
Tá certo então, Hinaldo, muito obrigado pela explicação completa, né, nesse momento importante, mas sem tantos resultados importantes, que é a reforma política. Um grande abraço.
Outro, Ney, bom dia para você e os nossos ouvintes.
8:45, ouvimos então o jornalista Hinaldo Sampaio, direto do Recife, Romenique.
Muitas informações, né?
Muitas informações, muita coisa, na verdade, aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. Muitos pontos foram mudados. Romenique, até amanhã.
Até amanhã, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da... Aliás, até segunda, Ney, um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
A todos, então, um grande abraço. A gente volta na próxima segunda-feira, né? Segunda-feira, isso, hoje é sexta. Após o intervalo, Silvio José e seus companheiros com a Hora do Debate.
Rádio Debate, Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate. A hora do debate. A hora do debate.
Bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia todo Agreste, Setentrional de Pernambuco, bom dia aos amigos paraibanos, o pessoal que está sempre com a gente no Cariri Paraibano, bom dia a toda essa região. Estamos chegando, começando aqui pela sua Polo FM, a segunda parte do Rádio Debate, a hora do debate. O bom dia da Márcia Arantes. É isso, não tem jeito, não fala. E aqui comigo, Leone Souza. Somente eu e tu, eu e Leone, Leone e eu, nós e o povo, de mão dadas, fé em Deus.
Fé em Deus. Bom dia, Silvio. Bom dia, Ney. Bom dia, Márcia. Bom dia a toda a região que está sintonizada no Rádio Debate, em especial na Hora do Debate. Um bom dia todo carinhoso a Santa Cruz do Caparibe, a cidade que veste o Brasil.
Pois é, agora o bom dia em nome do Natálio.
Bom dia, Natálio.
Bom dia também em nome do Ralf Lages.
Ralf, bom dia,
e
Ralf.
E do companheiro, né? Carlos
Boa. Companheiro.
Todo mundo, os três hoje, né? É complicado. Ney tá aqui aguardando.
E ainda o gato sou eu, né? Quem tem medo da chuva é eles e o gato sou eu.
Pois é, 8 horas e 54 minutos, 8h54, com apoio do supermercado Tibúcio, número 1 da cidade, edição para as promoções desta semana no Tibúcio, mês de junho, acende a fogueira da economia, Whisky Teachers, apenas R$29,90, o Whisky Passport, R$32,90, Montila Cristal e também Carta Branca, R$13,99, na Quitanda, preço da roça e qualidade da roça direto para sua mesa, batata inglesa por apenas R$2,99, laranja pera, R$0,99, maçã Nacional 3,29, cenoura de primeira por apenas 2,99. É um verdadeiro banho na concorrência. O supermercado Alírio Tibúcio aguarde em breve o Tibúcio também no Santo Agostinho. A Unalpar está com inscrições abertas para o vestibular do meio de ano. Cursos de administração, pedagogia, ciências contábeis, história, letras, matemática e educação física. Inscreva-se já através do site www.unalpar.br ou vá ao Polo Unopar, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, na rua Pedro Teodoro Aragão, 39, informações 3731-3822. Olha, Alcoólicos Anônimos, convidando todos para juntos participarem de uma reunião de confraternização. São 80 anos de ar a nível mundial. O evento acontece amanhã, 8 horas da noite, na rua Severino Balbino Bezerra, no bairro Dona Dom. Todo mundo convidado. A Brastu traz para você, né, sempre os melhores preços, né, para que você possa, né, ter um período aí de viagem, né, curtir a vida. Costa do Sauípe, 16 a 20 de setembro, aéreo terrestre, pacote a partir de entrada, mais 8 parcelas e R$ 125,00. Feriadão das Crianças, 12 a 16 de outubro. Valor do pacote, entrada de R$ 149,28, mais 6 parcelas de R$ 268,87. Brastu, ao lado da Igreja de São Cristóvão. Temos também aqui o apoio da Comercial Yolanda, presente aí no Dia dos Namorados. Também vá lá, tem diversas opções para você presente ao seu amor, né? Tem relógios, tem perfumes importados, né? São diversas opções, é a maior e melhor loja de artigos para presentes. Bichinhos também. Bichinhos de pelúcia também, né? Tem diversas opções lá. A Comercial Holanda fica na Avenida José Moraes da Silva, 60-3731-1499. Hotel Várzea Grande, preparado aí para oferecer lazer e descanso para você e sua família. Em Taquaritinga do Norte, contatos 3733-1419. 3733-1419, farmácia 29, porque farmácia não é tudo igual. Funcionando das 7 da manhã à meia-noite. Agora também tem farmacêutica de plantão. Medicamentos com descontos de até 50%. Diz que entrega 3731-6010. E VRC. VRC que abre a sua nova loja, a VRC, agora na Avenida João Francisco Aragão. Nova loja. Vá lá conhecer e comprar um presente aí também para o Dia dos Namorados ou a roupa que você precisa aí também para curtir as festas de São João. Bom, tem o bom dia do Leão. O outro bom dia do Leão, né? Tem aqui Leão, mas ele, de vez em quando, ele se transforma em gato. Vamos ouvir o bom dia do Leão. Esse é o gato Leone, é o gato do Leone. Bom dia, Natália Arruda, pode escrever, meu rei.
Pode escrever, meu rei, aqui é engraçado, né? A gente chega pro primeiro, ele bota os outros pra dar bom dia.
Chega como? Né, rapaz, chega
pro
como?
Pro primeiro.
Chega pro primeiro, legal.
Pro primeiro, é. Entendo pro primeiro, né? Você sabe que primeiro é o primeiro.
Exatamente, é. Não tem, primeiro é o primeiro, é verdade, é. Descobri isso hoje.
Um abração muito grande aí ao pessoal de Poço Fundo, né? E também um abraço também ao nosso grande amigo Edson e ao Hilda, né? Um abraço para vocês aí, Edson e o Hilda. E também para o senhor Lin e Nininha, né? E Antônio Didone, que está aniversariando hoje, né? O Antônio Didone, a conhecida Antônio Doni, ou Doni, né? Um abração aí para o Doni, que está aniversariando hoje. com os parabéns também da nossa grande amiga Nessi e o Jota, que moram em Cacimba de Baixo. E também para o Fabiano Bento, que aniversariou ontem, o filho de Bento, do Zabumba. Um abraço para você que está aí na escuta, você e o seu pai Bento e toda a sua família. Um abração a todos.
Muito bem, 8 horas e 59 minutos. Ralf Lagos, bom dia, Ralf.
Bom dia, Silvio. Bom dia, Natália, Ney, Leone,
o gato.
Márcia, o gato. E a todos os ouvintes da melhor e da mais ouvida Polo FM. Quero mandar também, quero mandar um bom dia todo especial também, Silvio, para o Wellington, que está sempre ouvindo.
Um abraço, Wellington. Um abraço, Wellington, de Compadre Neto, é?
É, não, é outro Wellington.
O outro Wellington. E também o Wellington de Compadre Neto também. Ouve a família toda, né? Jota, Compadre Jota,
Neném,
enfim. Galera lá. Pois é, Raminho, né?
Raminho, exato.
Diga, você amanheceu hoje?
Meio sofrido. Sofrido demais. Essa noite eu me acordei um dos sambudim com a dor de dente danada e passei o resto da noite acordado, né, rapaz? Ele com dor de dente e eu chorando de um lado. Nunca vi falar uma luta daquele tamanho. Amanhecemos o
Você
dia,
pediu espaço para falar isso?
Tô morrendo de sono.
Você pediu espaço para falar
não,
isso?
Não, foi você.
Vamos pro intervalo, a gente volta já.
Política levada a sério. Rádio Debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bom, a política é levada a sério. Agora, os bastidores aqui não, viu? Bastidores aqui é complicado. Silvio, aqui é Dilminha. Avisa aí, por favor, que hoje será a noite dos jovens na festa de Santo Antônio, no Dona Lica 2. Dilminha, um cheirão pra você, viu? Já todo o pessoal aí do Dona Lica 2. Hoje, a missa será presidida pelo padre Fernando, a partir das 19h30. Aí teremos também quermesse e grupo de louvor. É, estará hoje à noite também, a partir das 19h30. Então, missa, então, a noite dos jovens hoje, na festa de Santo Antônio, no Donda Lica 2, tá bom? Todo mundo aí convidado. Aqui a pessoa diz parabéns, Ralf, não te conheço pessoalmente, mas tenho um grande carinho por você. Qualquer dia nos encontramos. Beijos, Marcelo, modo taxista.
Abraço, Marcelo.
Marcelo mesmo, mandou
Marcelo,
aqui. Viu?
Um abraço.
É, mandou.
Se encontra mesmo, se conhece.
Pois
obrigado
é.
Obrigado pelo carinho aí.
E então, beijos pra Marcelo.
Beijo também pra Marcelo.
Diga, peraí, volta.
Eu entrei com a senhora, sim. Ela disse que eu tinha a maior vontade de conhecer Silvio José. Aí eu disse, e a senhora achou o quê? Ele disse, olha, pirritotinho, parece aquelas garrafinhas de cerveja da pequena. Aquela pequenininha no escola.
Bonitinha, né? Bem bonitinha, né?
Pequenininha.
Bem bonitinha.
Totinha, gordinha, velhinha. Eu pensei que ela era uma coisa do outro mundo. Do outro mundo.
Uma alma. Do outro mundo foi o São João que você falou ontem, né?
Do outro mundo foi o São João que eu falei ontem.
9h15, 9h15.
Mas parece engana, né?
É. Tá no blog, deixa eu ver aqui, no blog, tá no blog do Ney Lima. Fernando Aragão denuncia suposto caso de morte de Bento a paciente por médico do Hospital Municipal. No seu discurso de ontem, reunião da Câmara que aconteceu, o vereador do PROS denunciou supostos casos de mau atendimento prestado por um médico do Hospital Municipal. Fernando Aragão citou que uma senhora o procurou alegando que esperou cerca de 40 minutos para ser atendida por um médico e que no fim ouviu a negativa do profissional de que não seria atendida, pois o mesmo estaria descansando. O vereador também citou que a Comissão de Saúde da Câmara deve investigar as denúncias, disse ele. É preciso que essa casa tome a responsabilidade, que a comissão procure saber sobre esse contrato com a cooperativa de médicos, porque ele não está funcionando. É melhor ter um hospital no cadeado do que um médico que demore para atender as pessoas, disse Fernando. E aproveitou para completar que exige que os plantões sejam dados à população, que haja 3 médicos à disposição da população. No fim, o vereador criticou a falta, segundo ele, de reconhecimento de que as grandes obras feitas no município são do governo federal e que é constantemente criticado pela ala governista. E tem aqui, a gente separou 2 vereadores que rebateram principalmente esse ponto em que o vereador citou que seria melhor ter um hospital no cadeado do que um médico que demore tanto para atender as pessoas. Luciano fez críticas sobre essa afirmação de Fernando, que foi no ponto mais forte do discurso. Luciano Bezerra fez uma dura crítica. O político de oposição fez uma denúncia de que médicos plantonistas estariam em quantidade insuficiente no hospital municipal e criticou a demora no atendimento a um paciente, citando que preferia ver o hospital fechado a ver demora no atendimento prestado por um dos médicos. Disse Luciano, uma das piores frases que eu já ouvi nessa tribuna de todos os tempos foi a frase lamentável do líder da bancada de oposição, Fernando Aragão, que disse que preferia que o hospital estivesse com cadeado. É lamentável a frase do vereador, pois quem deseja que o hospital esteja com cadeado, deseja que as ruas não estejam calçadas e que os avanços que tivemos aqui na cidade não acontecessem. Frase lamentável que deve ser esquecida da história dessa cidade, disse o vereador Luciano Bezerra. Também teve críticas do Dida Dinan, rebatendo o discurso de Fernando. No seu discurso, o vereador Dida fez duras críticas ao discurso de Fernando no tocante à denúncia de suposto mau atendimento no hospital. Disse ele: o pré-candidato a prefeito tem que tentar detonar para crescer na política. Para quem deseja controlar os destinos da cidade, o calçadão não é obra minúscula. A duplicação da PE-160 não é uma obra minúscula. O senhor também teve coragem de dizer que é melhor um hospital com cadeado do que um médico demorar 40 minutos para atender uma pessoa? Que grupo é esse? O senhor precisa de um discurso melhor. Em seguida, o vereador afirmou que com esse tipo de postura, o grupo da Boquinha demoraria a recuperar o controle da prefeitura. E também teve o Pipoca, também fez duras críticas ao vereador Fernando Aragão. É, Pipoca, inclusive, citando que por isso que o líder do grupo não o queria como candidato para representar o grupo, em virtude dessa, segundo Pipoca, postura dele que teve ontem na Câmara de Vereadores, Ralph Lagos.
Olha, Silvio, eu ouvi grande parte da reunião ontem da Câmara de Vereadores através da Rádio Vale do Caparibe, e aí eu prestei atenção em alguns discursos acalorados que existiram na Câmara. Poucos com relevância, viu, Natália? Poucos com relevância. Alguns discursos realmente eu não gostei, mas teve alguns discursos interessantes. E aí o vereador Fernando Aragão foi extremamente infeliz. Extremamente infeliz. Era uma tarde que o vereador Fernando Aragão poderia ter ficado sem falar, sem discursar. Disse uma frase extremamente infeliz, quando ele disse que preferia o hospital fechado do que da maneira que está. Ora, é melhor o hospital funcionando bem. Isso aí é o que é melhor, né, para a população de Santa Cruz. E não fechado e nem o médico demorando para atender também. Porque aí a gente incorre num erro perigoso em Santa Cruz, Lisboa. Sabe qual é? É que fica a frase infeliz do vereador, Fernando Aragão, fica só ela. E a denúncia se esquece. A pessoa que não foi bem atendida fica em segundo plano e fica só a frase infeliz de Fernando Aragão, que foi bem rebatida pelo vereador Luciano Bezerra e pelo Dida Dinan.
E Pipoca também.
E pro Pipoca também, pelo vereador Clemens Pipoca também. O Dida, o discurso de Luciano muito bom, mas o Dida, eu gosto muito do Dida como vereador, pelo seguinte: Dida Dinan, ele não é nem de meias palavras e nem ele é de estar livrando pele de ninguém. Eu gostei do discurso dele, Silvio, porque ele rebateu a crítica a Fernando. Mas disse que o hospital tinha evoluído, mas não estava contente ainda do que precisava. Ora, totalmente correto e coerente a fala do meu amigo vereador Dida Dinan. É um cara simples, do povo, mas que representa bem a população de Santa Cruz. Fernando foi rebatido por alguns outros vereadores. Existem alguns discursos naquela casa ainda totalmente irrelevantes para o povo de Santa Cruz, Silvio. Eu vou observar, como eu estou todos os dias em Campina, mas ontem eu não fui, eu fui perceber e prestar atenção se existia alguma maturidade em alguns comportamentos. E com tristeza, Natália, eu aferi que não há. Não há. A Câmara parece que ela vai andando, mas em certos aspectos, principalmente em alguns aspectos operacionais da própria condução da casa, ela não há evolução. Luciano fez um discurso muito bom, mas a princípio ironizou o vereador Ernesto Maia, deveria ter sido repreendido pelo presidente da Câmara, Afrânio Marques. E não, quando o Luciano dizia, eu devia Eu pensei em chamar o senhor de mentiroso, mas para eu não ser repreendido, eu vou ficar só pensando que o senhor é mentiroso. E o vereador Afrânio Marques, ao invés de repreendê-lo pela frase, diz: fique só pensando, e deu uma risada. Eu acho que não é dessa maneira que a população espera que Afrânio conduza aquela casa. Até porque isso não é do feitio dele. Isso não é do feitio de Afrânio. Me estranhou muito, porque todo mundo sabe a admiração que nós todos temos pelo Afrânio aqui. Que é um cara correto, um cara polido, um cara que faz bem à política de Santa Cruz. Não pode deixar que resquícios do que aconteceu continue acontecendo na administração dele, na casa José Vieira de Araújo, seu José.
Natália Arruda.
Olha, Silvio, tem coisas que a gente fica até pensando. Eu também vi ontem, ouvi a reunião da Câmara, grande parte, e eu fiquei pensando. Primeiro, as pessoas aqui estão no adiantamento, um atraso muito grande. Só fala-se nas administrações passadas. Administrações passadas é passado, não prestou. O povo dera a resposta. O povo ficaram contra a administração, aí vem se comparar à administração passada. O que o vereador Fernando Aragão disse, com uma palavra muito infeliz, eu admiro demais o Fernando Aragão, mas a palavra dele foi infeliz. E o hospital municipal, Silvio José, não, para mim, não mudou quase nada. Não mudou quase nada, porque a administração passada quebrava um dedo, não emendava, quebrava um pé, não emendava, era uma rodoviária e ainda é. Colocaram meio mundo, o povo chama PSF, mas eu chamo posto médico por toda a cidade. Não tem reclamação, porque o povo vão reclamar do hospital municipal, Carlos Lisboa. Esse bocado de médico que colocaram por aí, tivesse colocado no hospital municipal, isso eu disse desde tempo. Aí fica esse problema todo, né? Atraso. Eu, modesta parte, eu não digo todos que vão lá ser atrasados 40 minutos, isso também não é possível. Mas aqui e acolá, como diz o Matuto 1 ou 2, pode acontecer. A gente vai, Ralf, a um médico particular, a gente entra 8 horas da manhã, sai 1 hora da tarde para ser atendido e sai achando bom. Mas eu sou do ponto que se pegasse esses médicos que estão nos postos de saúde e colocasse no hospital, colocasse mais coisa no hospital municipal, deixaria de ser uma rodoviária. Pois não.
Olha, veja bem, a estrutura de saúde do país é precária, obviamente, mas ela é dividida entre atenção básica, média e de alta complexidade. Então, a necessidade indispensável é dos PSFs, não só dos PSFs existentes, mas como aumentar o número dos PSFs. Porque os PSFs, eles tratam da questão da atenção básica, da atenção ambulatorial e assim sucessivamente. Agora, o que na verdade deveria se ter um maior cuidado nessa e em outras administrações é com relação à questão do funcionamento do hospital, à questão de aumento de médicos no hospital e à questão da qualidade do serviço, aí sim. Mas não pode você agora tirar, por exemplo, médicos de uma modalidade de atenção à população e colocá-los única e exclusivamente no hospital.
Mas o que se foi dito aqui na cidade foi que os postos médicos eram para desafogar o hospital. E menos gente no hospital, está o contrário. Agora que tem muita gente no hospital e o atendimento nem está servindo nos postos médicos, nem nos hospitais. Não de maneira nenhuma, todo mundo está vendo isso. Por quê? Por que esse desafogamento? Desafogamento seria se colocasse mais 2 médicos ou 3 no hospital. Para ser rápido, Ralf, para atender as pessoas rápido. Mas da maneira que estão fazendo, de maneira nenhuma. O hospital municipal só mudou a pintura. Até hoje o povo fica com a goela tapada sem poder falar do hospital e fala a todo momento. Não fala isso aqui de um posto médico. Nós precisamos de melhoria no hospital, de mais médicos, do Raul X, para que possamos dizer: essa administração é a administração que o povo quer. Para o futuro. futuro, não falar mais do passado. E o nobre vereador Fernando Aragão, eu tenho certeza que hoje ele está arrependido pela frase que ele disse.
Leone Souza.
Olha, seu José, eu também eu quero compartilhar o seguinte pensamento. Eu acredito que o vereador Fernando Aragão fez uma colocação, talvez uma colocação indevida. A frase dita foi uma frase indevida, não caberia, né, numa situação dessa. Porque eu concordo com o Ralf que o hospital, a administração municipal, ele tem por obrigação de oferecer um bom atendimento. Um bom atendimento. Agora tem um detalhe que nos chama a atenção, né? Os rebates que houve na Câmara de Vereadores é porque a mulher esperou mais de 40 minutos e não foi atendida. Não é que esperou e foi atendida, não é que o médico disse que não ia atender, porque estava na hora de descanso. Então a denúncia do vereador Fernando Aragão também não pode ser colocada à parte, o reclame, não vou dizer denúncia, mas o reclame não pode ser colocado à parte, porque existe uma cooperativa médica que presta serviço a essa municipalidade que até então ninguém sabe. Dezenas, centenas de médicos contratados, ninguém sabe qual o valor que essa cooperativa está recebendo mensalmente dos cofres do Poder Público Municipal. Qual a qualidade dessa prestação de serviço que está sendo? Porque se o vereador fez esse reclame, o vereador Diomedes fez reclame dos PSF, que também não está funcionando, que não funciona, falta de medicamentos, falta de esparadrapo, falta de gases. Então, a denúncia, o reclame, denúncia sou eu que estou dizendo, viu? Não para depois não dizer que o vereador fez uma denúncia. A fala do vereador Fernando Aragão não pode ser colocada à parte, num todo. Ele usou uma frase infeliz, é verdade. Nisso aí, ele estava, na minha modesta opinião, está equivocado, o vereador Fernando Aragão, quando disse que preferia o cadeado no portão de que um médico não atendendo, está equivocado. O médico tem que estar ali atendendo, não tem que ter cadeado em hospital, não. Se as gestões passadas cometeram esse erro, foi um erro gravíssimo. Agora, que o mais importante disso aqui, é o que tem que ser extraído, de fato, é que existe uma cooperativa médica, e aí eu pergunto, qual dos senhores, qual da população, quem da população sabe quanto essa cooperativa médica recebe mensalmente? Quantos médicos têm contratado para prestar serviço? Quantos? Aonde? Qual as especialidades desses médicos contratados por essa cooperativa que a prefeitura paga? Eu garanto que a prefeitura paga. A prefeitura pode atrasar salário daqueles funcionários concursados, contratados. Agora, garanto que dessa cooperativa eu acho muito difícil atrasar. Então, o que o vereador levantou é que a população realmente discuta isso e que a prefeitura traga alguns esclarecimentos. Traga alguns esclarecimentos de fato. Será que esse contrato com essa cooperativa tem sido realmente importante para a população? A gente tem conhecimento de fato como isso funciona? Ou será necessário realmente maiores explicações? Porque no meu ver, no meu entender, o principal da fala do vereador Fernando Aragão é que está sendo tentado colocar da parte. E isso aí não pode. Porque o principal é que existe um contrato com uma cooperativa que os médicos devem prestar esse serviço. E se não estão prestando esse bom serviço à população, então esse contrato com essa cooperativa precisa ser revisto.
Carlos Lisboa?
Sim, pois não. Aqui antes da fala do Carlos Lisboa, que eu esqueci na minha fala. É que é o seguinte, eu não estou isentando o vereador Ernesto Maia de nada, até porque antes do vereador Luciano Bezerra chamar Ernesto de mentiroso, Ernesto também chamou Luciano de mentiroso. Ernesto também chamou Luciano de mentiroso. Então o que é que acontece? Oi. Exatamente, para se discutir, fica esse jogo aí. Mas aí o que é que eu digo? É que deveria ser repreendido o comportamento de um e de outro.
Pois não, Carlos?
Pois não, eu gostaria primeiro de começar justamente pela essa colocação que o Ralf colocou com relação à postura do presidente da Câmara, o companheiro Afrânio. Todo mundo sabe do histórico do companheiro, dos comprometimentos dele, da seriedade dele, da responsabilidade dele para com a questão das políticas públicas, para agora na presidência da Câmara de Vereadores, com relação à responsabilidade dele, à ética e à conduta com que ele trata o dinheiro público. Mas, no entanto, com relação a essa questão, ele entrou na linha da mesmice que é existente, tanto por parte de um lado do grupo de situação, como por parte do grupo de oposição, quando ele, na verdade, ele deveria ter tomado uma posição de repreender tanto o vereador Luciano como o vereador Ernesto. Muito embora eu entenda, né, que essa questão de determinadas colocações de vereadores, elas têm que ser compreendidas a partir da ótica do fato concreto. Ora, se o camarada está mentindo, ora, eu não vejo problema algum, Ralf, de você dizer que o seu par, né, dentro da casa está mentindo.
Não tem problema. Tá, eu concordo com você. Agora, eu só discordo de quando um disser que está mentindo, você repreende.
Justamente.
Dizer,
aí,
não sei.
Aí eu discordo. Aí é onde eu coloquei.
Aí a gente chega junto, né?
Aí eu coloquei anteriormente que ele não deveria ter incorrido nesse erro de praticar, que não é da postura dele, mas de praticar essa
mesmice. Que não é da postura dele.
Que existe tanto de um lado como de outro. Com relação à denúncia, inclusive é uma suposta, não é uma afirmação, não é uma acusação. Inclusive o Fernando teve esse cuidado, não é, de não acusar, mas de colocar dentro do nível de suposta denúncia, como tá, eu estou falando aqui por o que está transcrito no blog. Quando ele reclama da questão da espera dos 40 minutos, e depois da espera dos 40 minutos da usuária do Sistema Único de Saúde em Santa Cruz do Capibaribe, e ela não é atendida porque o médico está descansando, isso é uma situação extremamente negativa. Isso é uma situação de falta de cuidado, não é? De falta de cuidado com relação à política pública de saúde no atendimento de urgência e emergência do hospital. E o médico faltou com a sua conduta ética, o médico faltou com com a sua responsabilidade quanto ao exercício da sua profissão. Não, pois não, deixa eu só fechar, eu lhe concedo a parte. O médico, ele tem que entender que ele está ali para atender as pessoas, e ele está num plantão. Ele está num plantão, ele não está num serviço ambulatorial. O médico precisa descansar, o médico precisa de almoçar, fazer suas refeições, o médico precisa, inclusive, de ter alguns momentos de relaxamento, não é? De sono, mas ao chegar à situação de emergência, o médico pode estar fazendo qualquer uma dessas atividades, que lhe é um direito, que ele tem que deixar essa atividade para lá e atender o paciente. Não o paciente chegar na unidade de saúde e não ser atendido. Então, isso cabe, obviamente, como colocou o Fernando Aragão, não só uma posição com relação à Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores, mas uma posição com relação à direção médica do hospital, de como está se atendendo. Eu não quero aqui, para fechar, eu não quero aqui, por exemplo, compartilhar do pensamento que foi colocado aí por Leone e em parte também por o companheiro Natálio, de que não está funcionando. Não, tem algumas coisas funcionando, sim, mas tem uma série de coisas que não estão funcionando e que elas podem ser corrigidas, e que nós não podemos imputar essas coisas que não estão funcionando para responsabilidade de segundos, ou seja, para responsabilidade de governo de estado, para responsabilidade de governo federal, com relação à questão de recursos. Isso é uma questão meramente administrativa, e ela pode ser corrigida, o médico pode ser chamado à atenção, e assim por diante. Com relação à questão da cooperativa, que o Leandro coloca, é muito fácil de saber os gastos da cooperativa. Basta você entrar no portal do próprio Tribunal de Contas, não vou nem dizer aqui o portal da Prefeitura, que você vai saber, qualquer uma pessoa vai saber quanto é gasto com quanto é de despesa com relação à cooperativa dos médicos aqui em Santa Cruz do Capibaribe. No entanto, se esse dinheiro que está sendo gasto está sendo correspondido à altura das necessidades da população, é uma outra questão. É isso que tem que ser avaliado. E uma outra questão também que tem que ser avaliada é a gente analisar, por exemplo, a postura de diversos tribunais de contas no país afora com relação a essa questão de médicos contratados mediante cooperativa. Para médicos tem que se abrir concurso público, Natália Arruda. Porque a cooperativa aqui em Santa Cruz, no passado, a cooperativa em Santa Cruz, no presente, é mais um mecanismo de corporativismo para beneficiar os médicos e burlar algumas coisas do ponto de vista do ponto de vista de previdência, do ponto de vista de despesas, etc e tal, que a gente sabe que foi não.
Concordo e lhe parabenizo pela sua fala, até porque o Tribunal de Contas do Estado, eu não sei porque ainda não identificou isso como do estado de Pernambuco como
não, mas eles têm recomendação,
porque
eles ainda não tomaram uma postura de se posicionar.
Deixa eu ir pra linha, porque não, o secretário Breno tá na linha.
Breno tá na linha. Não, mas é porque é interessante a fala do Lisboa.
Deixa só para concluir. Só para concluir.
Né? Que só em Santa Cruz do Capibaribe é que tem isso.
Não. Em todo o país tem. Inclusive coisas muito piores do que aqui em Santa Cruz. E aí, para fechar o raciocínio, com relação a o Fernando Aragão colocar que era melhor o hospital estar no cadeado, não, paciência. O hospital tem que estar em evolução constante do ponto de vista de atendimento. E aberto diariamente e com atendimento de qualidade. Quando esse atendimento de qualidade não acontecer, tomar as medidas cabíveis para que eles passem a acontecer. E compartilho também aqui com a fala do Luciano com relação a Fernando e, sobretudo, com a fala do Dida Dinan. Nós temos que aprender, nós temos que colocar nas nossas cabeças, nas nossas mentes, que por nós sermos de um grupo político, nós não podemos nos omitir, nós não podemos nos furtar de fazer uma crítica construtiva. E o Dida Dinan, ao ele se posicionar com relação a Fernando, ele também teve o reconhecimento de algumas deficiências com relação ao atendimento do hospital.
Secretário,
então, parabéns para ele.
Algumas mensagens chegando aqui através do WhatsApp. Deixa eu ler algumas aqui. Bom dia, amigos. Que tenhamos um final de semana abençoado. Edmilson das Coxinhas. Um abraço, Edmilson das Coxinhas. Bom dia, Silvio. Peço um alô para nós no Posto Badu. Estamos todos os dias ouvindo vocês. É o nosso amigo G-Max. G-Max e aí todo o pessoal do posto em frente, do ponto em frente ao Posto Badu. Silvio, manda os pêsames de hoje para o prefeito e toda a sua administração. O repasse do Bolsa Universitária está atrasado. Só foi repassado os meses de fevereiro e março. Já estamos entrando de férias e nada do repasse. Sem contar que na prefeitura só faz enrolar a gente quando vamos atrás de informações. Né, diz aqui o prefeito ruim, né, uma crítica que o pessoal faz, final telefone 9146. A campanha de 2016 já começou em Santa Cruz, já tem música, né? O Rafael está falando aqui que já tem música rolando por aí, enfim. Disseram, bom dia, cadê o salário dos agentes de endemias? Como é que se compra presente para a esposa no dia dos namorados liso? Disseram que só vai sair semana que vem. Final telefone 0185. Um abraço aqui também. Deixa eu ver. Bom, a pessoa mandou um áudio aqui, 8210. Outra pessoa bota aqui, impressionante com vocês. Sempre arrumam pauta para falar do grupo de situação. Né? A pessoa faz críticas aqui porque diz que a gente fala do grupo de situação. Pois não, Ralf?
Respeita a opinião do ouvinte. Pelo que eu entendi aqui na mesa, não sei, posso estar equivocado, mas a crítica dos quatro foi referente a Fernando Aragão. Pelo que eu entendi. Agora, querer dizer... E outra coisa, tanto eu quanto o Carlos Lisboa comungamos da ideia que a saúde avançou. Leone Natalio acha que não. Olha como está equilibrado. Ah, não tem disparidade para lado nenhum. Agora, dizer aqui que está mil maravilhas também, paciência.
Agora, 9:50, 9:50, daqui a pouquinho a gente lê mais algumas mensagens. Geraldo Araújo, tem o tecido certo para você construir os seus sonhos. A GA é a maior. Restaurante Real Bistro, cardápio hoje é peixe, é lógico, né, o Ralf? Né? O diferencial é o peixe hoje, né?
Vários tipos de peixe.
Aham, por exemplo, tem o quê? Quais são?
O meu amigo Romanique esteve lá no último domingo e viu a variedade de comidas e peixes que a gente está lá todos
Real
os dias.
Real Bistrô.
O Real Bistrô tem estacionamento, tem uma sobremesa muito legal e tem segurança lá também, viu, senhor?
Muito bem. Na linha, vereador Fernando Aragão. Bom dia, vereador. Alô, vereador Fernando Aragão. Bom, vamos tentar, né? Ver se consegue restabelecer aí o contato, então, tá? Nós temos aqui, em Santa Cruz, atendendo agora o doutor Carlos Antônio Rocha Cândido. Ele é ortopedista, especialização dos melhores centros de tratamento das doenças do joelho da cidade do Recife. Atendendo aqui em Santa Cruz, na clínica Santa Ana. Ligue e marque a sua consulta, 3731-4267. Bairro da Moda, ao lado do Moda Center. Laboratório Patrícia Braga, agora também conta com a nutricionista doutora Juliana Barbosa, fonoaudióloga doutora Viviane Rufini, psicanalista doutor Geraldo Cordeiro, Rua Rogacinha da Cis Aragão, 126, bairro São Cristóvão. Lá também o seu exame laboratorial, você pode pagar utilizando o seu cartão de crédito. Laboratório Patrícia Braga, excelência em análises clínicas. Agora 9:51, 9:51, vereador Fernando Aragão, bom dia.
Bom dia, Silvio José, bom dia, ouvintes da comunidade Polo FM, a todos os debatedores que estão aí, é um prazer imenso. Silvio, eu acho que a coisa precisava somente de uma explicação. Em momento algum, eu disse na minha fala que eu preferia, ou que eu aceitaria, que o hospital estivesse fechado. É preciso que se pegue o meu discurso para ver que eu vinha fazendo algumas críticas à questão do hospital, porque há uma questão de uns duas ou três semanas atrás, ou um mês, ou mais tardar, eu tinha sido encontrado por um popular 6 horas da manhã fazendo minha caminhada, e ele tinha reclamado que tinha ido para o hospital com a filha dele, com dores diversas no corpo. Eu acho que em virtude dessa gripe que estava muito grande, que todo mundo estava com muitas dores. E chegando ao hospital, a pessoa que o atendeu disse que o médico não ia atender porque estava dormindo e que só se fosse uma coisa de urgência, mas muita urgência, uma facada, enfim, coisas que fosse a olho nu, que de fato disse que precisava de um atendimento médico, a não ser, não iria atender porque estava dormindo. Então, o que acontece? Eu fiz esse discurso também na Câmara, mostrando ao presidente da Casa que era necessário que a Comissão de Saúde de Santa Cruz do Capibaribe desse uma chegada lá para averiguar tudo isso. Esta semana, e ontem aí eu fiz o discurso novamente, de uma senhora que me procurou, dizendo que tinha ido também, aí já umas 11 horas, 11 e pouco da noite, para o hospital, e chegando lá, o pessoal da frente também disse que o médico estava descansando e que não poderia atendê-la ali. Então ela aguardou, vamos dizer, uns 40 minutos, que ela me disse, e infelizmente ela não foi atendida. Quando foi saindo para ir para casa, ela encontrou um cabo de jaleco e tal, então foi e interrogou ele. Perguntou se ele era o médico que estava de plantão. E ele disse que era o médico e que não iria atender porque ele não estava na hora dele, então ele não iria atender. Ora, então o que é que eu disse? Que precisava de novo que, de fato, a Comissão de Saúde de Santa Cruz fosse até lá, e era necessário que o presidente solicitasse da prefeitura esse contrato que existe com a Secretaria de Saúde e essa cooperativa, para ver se de fato há 3 metros, como eles dizem. Se você pegar os discursos, se você pegar o próprio prefeito, tudo diz que a saúde em Santa Cruz melhorou muito, que hoje são 3 metros de plantão. Então não se justifica que 3 metros de plantão, todos os 3 estejam dormindo na mesma hora. Não é para nenhum dormir, porque plantão, que eu entenda, tem que o cabo tirar o plantão. Ele durma quando sair do plantão. Como médico não faz isso, que ele dorme no local de trabalho mesmo. E aí você veja, já 2 vezes, então isso caracteriza que de fato não tem 3 médicos, porque um pelo menos tinha que atender, 2 dormisse, 1 atendesse, já que é de madrugada, não tem tanto movimento. Então, aí eu fiz uma alusão, que aí é onde está o caso, Silvio. Acho que pegaram somente essa questão de fechar o hospital com cadeado, e eu disse isso até porque, aí pega meu discurso, que eles dizem sempre lá na Câmara, que é nessa que, na administração passada, o hospital é fechado de cadeado, que BBB, eles bradam, toda vez que vão falar de saúde, eles bradam isso. E aí eu disse o seguinte, eu disse, olha, vocês reclamam tanto, dizem tanto que o hospital era fechado de cadeado, era aquela coisa toda. Será? E eu não disse que eu aceitaria. Será que não era melhor fechado, porque não engana o povo, de que está aberto dizendo que tem 3 metros que não tem e o povo não será atendido? Então, acho que está havendo, Silvio, um pouco de perturbação daquilo que eu disse. Isolaram a frase que eu disse que preferia o hospital fechado, de cadeado, e aí jogaram no ar, fizeram essa coisa toda. E o que me deixa triste, Silvio, é que pessoas que eu tenho certeza absoluta que são pessoas cultas, pessoas que estudam, pessoas que têm uma certa coisa de ler as coisas e falar aquilo que de fato entendem, aí escuta, o Globo botou, é a verdade e fim de papo. Não veem que esses discursos da situação é só para proteger um contrato irregular, tá certo, que existe dentro da prefeitura, com essa cooperativa de médicos, que não tem 3 médicos nunca dentro daquele hospital. Pode até ser que exista durante o dia ali, talvez, um primeiro período ou qualquer coisa parecida, mas a grande verdade é que plantonista, 3 não existe dentro do hospital. Então foi isso que eu disse. Eu não disse que prefiro hospital fechado, eu não disse nada. Até porque eu acho que o meu passado, o meu amor por Santa Cruz do Capaíba, ora, chegou um até dizer que eu tenho ódio. Ora, meu amigo, eu deixei minha vida particular, eu deixei todos os meus filhos cresceram quase sem ver Fernando Aragão. A minha mulher é quem administrava a minha casa, porque eu me dedicava a Santa Cruz do Capibaribe. Não enriquei na política, não. Eu não gastei milhões e milhões para ser prefeito, nem para ser deputado, nem ser coisa nenhuma. Eu sempre vivi dos meus negócios e do meu tempo. Mais do que meu tempo disponível, eu dou para Santa Cruz do Capibaribe. Então, essa história de dizer que eu disse que preferia médicos, o hospital fechado, e veja só, na ocasião de Toninho, foi quando Toninho já tinha, nós já tínhamos perdido as eleições, fim de mandato, Toninho de fato fechou o hospital. Não enganou ninguém. Estava lá fechado, ele enganou a si próprio, que não teve condições administrativas de fazer a coisa funcionar. Mas Fernando Aragão, que vive lutando por Santa Cruz, dizer umas coisas dessas, 30 anos de luta para Santa Cruz do Capibaribe, escutar pessoas que eu tenho considerado, não é pela consideração não, que a crítica é válida, tá certo? A crítica é válida. Eu só estranho é isolar também só a frase e aí querer jogar para a população que eu disse que preferia o hospital fechado. Ora, tenha santa paciência.
Tem uma pergunta aqui.
É uma injustiça muito grande, o que a oposição, até a situação até que eu compreendo, como meu nome está aí, e eles sabem perfeitamente que se o grupo fechar, a gente ganha de Edson Vieira. A gente ganha de atmosfera. Infelizmente, tem pessoas dentro do grupo que não querem me apoiar, porque eu não vou dar condições de certas coisas. Então, por isso é que isso existe. Porque não querem Fernando Aragão, porque Fernando Aragão acaba com essa vergonhice que tem dentro da prefeitura, dentro do município de Santa Cruz do Capibaribe.
Bom, tem uma pergunta aqui do Carlos Lisboa, Fernando.
Pois não. Mas,
veja bem, não seria bem uma pergunta, seria um comentário. Primeiro, nenhum aqui dos debatedores desconhece o seu histórico político aqui na cidade. No entanto, você diz que essa não foi a sua fala. Quando nós tratamos aqui... um instante só. Quando nós tratamos aqui...
Quando nós... perturbar e dizer ao povo uma coisa que não existe, tá certo?
Não, é o seguinte. Você não ouviu, né?
Não.
Não, pode repetir, Fernando.
Não, quero dizer a Lisboa que eu não estou diretamente me falando a respeito dos debatedores. Eu estou dizendo que o pessoal da situação... Como eles sabem que Fernando Aragão hoje tem uma grande chance de poder, se fizesse essa unidade, a gente ganhar as eleições, então eles querem a todo custo, já que não conseguem falar do meu nome por falcatrua, por corrupção, por nada, se apega a uma palavra. E aí faz esse barulho todo, tentando mostrar para o povo que eu tenho ódio. Como é que eu tenho ódio de uma cidade que eu tanto fiz por ela e tanto faço e corro tanto atrás dela?
Bom, pois não, Carlos.
Bem, então, não vou aqui ser repetitivo, né?
Claro.
E até dentro do contexto, é interessante de quando se vai se tratar de uma questão, se trate de uma questão pontual. Porque aqui tem-se um círculo vicioso, Natália, de ficar se remoendo e ficar colocando coisas do passado, fazendo comparações que, para mim, aqui em Santa Cruz, correto, que para mim não contribuem absolutamente nada. Mas o fato é que quando nós tecemos aqui um comentário, nós tecemos o comentário com base no que está transcrito nos blogs, no que é ponto de pauta aqui. E o que está transcrito aqui, com relação à sua fala, Fernando, é melhor ter um hospital no cadeado do que um médico que demore para atender as pessoas. No entanto, se o amigo acaba de dizer que não foi essa a sua fala, então pegue o áudio e faça, entregue o áudio ao pessoal do blog, para que faça as devidas retificações. Mas o que nós tratamos aqui é com relação ao que está transcrito. E o que está transcrito, no que se diz respeito à sua fala, é isso que acabei de colocar. Com relação ao que ele coloca, só para fechar, que o médico disse que não ia atender porque não era uma urgência ou supostamente uma emergência, está errado. Ora, o hospital, ele tem que atender demandas de urgência e emergência. E o médico, Natálio, eu acredito que ele não é médico espiritual para ter visões transcendentais, para saber se o paciente está numa situação de urgência ou de emergência. Então, o que falta dentro desse contexto, para que esse paciente não chegue até o médico com uma situação que não seja de urgência ou emergência, é uma triagem, fazer uma triagem antes do paciente entrar, antes do paciente adentrar no consultório médico, porque médico não é vidente, e as pessoas têm que ser bem atendidas, obviamente.
Bom, alguma coisa, Fernando?
Não, só dizer dizer a Lisboa que eu não vivo repetindo minha história, nem vivo dizendo as coisas repetitivas. Eu apenas falei hoje porque, como me disseram que eu tinha ódio de Santa Cruz, eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer isso que eu disse, mas eu não sou repetitivo. Eu, graças a Deus, eu não faço política profissional. Eu faço política porque gosto de Santa Cruz. Então, eu acho que isso não é ser repetitivo. É preciso entender que Santa Cruz recebe todo mês e todo ano muita gente que vem de fora e que, às vezes, não tem conhecimento daquelas pessoas que, de fato, se dedicam a Santa Cruz do Capibaribe. Só por isso eu não vivo fazendo apologia e nem quero isso de ninguém. Eu vivo das minhas confecções e vivo do meu trabalho por Santa Cruz e só isso. Então eu não vivo disso, não. Eu vivo de graças a Deus, fazer aquilo que de fato eu tenho vontade de fazer por Santa Cruz. Deixo tudo para correr atrás das coisas que Santa Cruz do Capibaribe precisa. Muito obrigado, senhor. Desculpa aí a todos, mas é preciso que, como o Carlos bem disse, eu vou atrás do alvo, do áudio, sim, claro. E vou mandar para aí. Porque tanto o blog ou quem quer que seja, pegaram somente a frase. É preciso que pegue o discurso, para aí você poder fazer a interpretação. Muito obrigado e um bom dia.
Agora 10 horas e 3 minutos, 10 e 3. A gente vai abrir intervalo, é isso, Márcia? É. Bom, então deixa eu trazer aqui uma outra pauta rapidinho, né? Para o comentário de vocês rápido também, porque tem o bola cheia e bola murcha hoje, né? Estão lembrados disso, né? Eu tenho que lembrar. Bom, está no bloco Sulanca News, senador Humberto Costa virá a Santa Cruz do Capibaribe. O senador Humberto Costa confirmou sua vinda a Santa Cruz para o próximo dia 26, onde participará de uma audiência pública para tratar da retomada de duplicação da BR-104. O vereador Fernando Aragão anunciou a audiência que acontecerá aqui em nossa cidade, onde diretores do DENIT mostrarão como foram as mudanças no projeto e possivelmente dirão quando a retomada terá início. Diz Fernando, uma obra tão importante não pode ficar tanto tempo parada. Precisamos da retomada imediata, pois nossa economia depende de estradas que deem condições das mercadorias produzidas em nossa região sejam escoadas com rapidez e segurança. A audiência pública tirará algumas dúvidas quanto a esses entraves que paralisam a obra. Esperamos que logo isso seja resolvido para vermos a BR-104 duplicada nesse trecho entre Toritama e Pão de Açúcar e, consequentemente, esse gargalo deixe de existir, falou o vereador Fernando Aragão. E ontem Elinho também trouxe esse tema, inclusive Elinho saiu contando os buracos de lá para cá, né? Deixa eu ver, tem aqui, 600 e não sei quantos buracos, 692 buracos, ele disse que contou de lá para cá e também citou a vinda de Humberto Costa dia 26 para essa audiência pública com o pessoal do DENIT, vai tirar as dúvidas e possivelmente dirá quando essa obra será retomada, Carlos Lisboa.
Veja bem, Silvio, eu acho que a vinda de Humberto Costa a Santa Cruz do Capibaribe para essa audiência pública, ela é de fundamental importância. Ela é de fundamental importância e, inclusive, foi uma coisa muito bem, positivamente articulada pelo o Fernando Aragão, em razão da situação em que se encontra a rodovia, né, em razão da falta de responsabilidade dos entes públicos no sentido da manutenção, no sentido de resolver todos esses problemas e essas demandas dessa rodovia, para que o pessoal possa questionar, para que o pessoal possa botar o Humberto Costa na parede, né, no canto da parede, e exigir dele que ele, como senador de Pernambuco, ele faça as suas intervenções cabíveis junto ao governo federal para que a questão seja resolvida em definitivo. E não só isso também, e que as pessoas se lembrem do momento de quando Humberto Costa, em entrevista aqui a uma das rádios aqui de Santa Cruz do Capibaribe, foi essa? Pronto, nesse programa, ele se posicionou como uma pessoa que desconhecia a situação dessa estrada, o que é extremamente lamentável para um senador que, inclusive, transitou por diversas vezes nessa estrada em busca de votos para Santa Cruz do Capibaribe.
Ralf Lagos,
esse aí é o Fernando Aragão que a gente conhece, né? Ele disse que vai buscar o áudio para mostrar que não disse essa frase, mas se disse a frase infeliz, isso não diminui o cara que o Fernando é, não. De vez em quando você diz uma bobagem. E se ele disse isso, foi uma bobagem. E ponto. Agora, esse aí é o Fernando que a gente conhece. O cara que vai à luta, que vai buscar, Natália, que vai atrás e que está chamando a atenção de um senador extremamente inoperante, principalmente em Santa Cruz do Capibaribe. Só se ouve o nome de Humberto na mídia quando é alguma coisa relacionada a escândalo. E Humberto consegue ser tão infeliz, de dar uma entrevista a Ney Lima aqui, dizendo que desconhecia. Ora, o principal ponto de ligação do Agreste, o senador da República morando em Recife, a apenas 60, 80 e poucos quilômetros ali daquela estrada, ele desconhecia a situação da estrada. O que é que Humberto pensa para Pernambuco nos próximos anos? Era esse cara que queria ser governador de Pernambuco, sem conhecer o estado, sem conhecer um dos polos mais importantes que nós temos aqui em Pernambuco, que é o Polo das Confecções? Felizmente, Humberto precisa vir a Santa Cruz e rever os seus conceitos de fazer política.
Ô, João Natalio.
Olha, a gente tem coisas que acha até engraçado. Porque esse Humberto Costa, eu mesmo, fizemos comício aqui, ali onde é agora as barracas de lanche, ali próximo à praça de alimentação. Humberto lá, falando, é candidato a governador. Outro dia, a gente jantou junto aqui na casa do vereador Galego de Mourinha. Aí ele diz que não conhece os problemas de Santa Cruz do Capibaribe. Mas ele vai ter que conhecer, seu José. Ele vai ter que conhecer. É no dia 26, né, 26. Que ele está vendo aqui. Aham. Nós temos que ir lá. Esse cara foi eleito, rapaz, até agora, Zé Fininho para Santa Cruz do Capibaribe. E os vereadores fizeram certo. Trazer ele aqui, porque ir lá no gabinete dele, fazer o que lá? Ele disse que não conhece Santa Cruz, no problema de Santa Cruz. Ele está voando na vida. Ainda bem, rapaz, que eu me arrependo muito de ter andado atrás de certos políticos, né? Eu aprendi muito na política com isso, Ralf, que os políticos, eles usam a nós. Usam o povo de Santa Cruz, usam os vereadores, usam os cabos eleitorais para dar depois uma entrevista numa rádio que não conhece o problema de Santa Cruz, Toritama, Pão de Açúcar e todas essas cidades por aqui. Ô, cara, pra que tu viesse aqui pedir voto, cara? Pra que tu viesse iludir o povo de Santa Cruz do Capibaribe? Eu vou convidar o povo de Santa Cruz. Vamos convidar aqui através da rádio. Nós temos que ir a essa audiência e botar até faixa. Humberto, olhe pra Santa Cruz do Capibaribe, porque você veio de... Aquele negócio que bota nos olhos é o quê? Venda, é... Hein?
Óculos.
Não, um negócio, um pano preto.
Colírio.
Um pano preto nos olhos. Porque se ele vê aqui e não conhece esse problema, ele pergunte ao nobre vereador Elim quantos buracos tem de Toritama a Pão de Açúcar, que o nobre vereador vai mostrar a ele uma tábua de peroleto.
Leone Souza.
Olha, Silva, a gente tem que destacar a fala do Elinho e do Fernando Aragão no tocante a essa audiência pública marcada, né, com o senador Humberto Costa e também com o pessoal do DENIT. Né? Uh-huh. Até porque eu acho que nós não podemos ter aqui dois pesos e duas medidas, e isso tem sido o nosso papel. Nós aqui sempre cobramos a respeito da PR-160 e também cobramos da BR-104, quando, na verdade, o governo federal fez o repasse para o governo do estado fazer a execução da obra, e quando chegou ali nas proximidades de Toritama, que ainda está no território de Caruaru, parou e Zé Fininho. E ninguém vê nada se mexendo de fato no tocante à conclusão dessa duplicação da BR-104. Pois não, Natália?
Eu falei no vereador Elinho que Elinho é muito simples nas suas afirmações. Vereador Elinho e vereador Dida Dinan. São dois vereadores simples nas afirmativas deles, e eles dizem o que pensam. Pronto.
E aí, Natália, eu acho que é de suma importância essa audiência, é de suma importância que a população leve a demanda, né? Expresse o seu sentimento de necessidade dessa bendita duplicação da BR-104, porque, ora, isso aí é um gargalo terrível para a nossa confecção. Não, estamos aí nas proximidades do final de ano agora, onde existe um entroncamento muito grande aí de fluxo de veículos na cidade de Toritama e prejudica o nosso polo de confecções. Se a BR já tivesse duplicada, as condições seriam outras para nós sulanqueiros aqui, para nós do polo de confecção. Então é de suma importância a vinda do senador e que, de fato, o senador possa vir participar dessa audiência e veja, de fato, a necessidade do povo mais empreendedor do país, que é o povo desse polo de confecção. Então está de parabéns a iniciativa deles em provocar essa audiência, mas os parabéns será completo por si só no dia que nós possamos contemplar a BR-104 duplicada.
Na linha, o secretário Breno, né? Secretário de Saúde Breno Feitosa. Breno, bom dia.
Bom dia a todos da Rádio Polo, bom dia a todos os ouvintes. E desculpa pela tentativa dos contatos, mas estava numa reunião na faculdade de Assis, justamente vendo uns projetos para Santa Cruz, e estava muito ruim o sinal do celular.
Pois é, o que está se discutindo aqui, Breno, foi a crítica ontem do vereador Fernando Aragão e a cobrança, né? Porque, segundo ele, alguns pacientes reclamaram de que chega no hospital e o médico diz que não demora 40 minutos para atender e muitas vezes diz que não vai atender porque só atende urgência e emergência, alguma coisa extrema, como uma facada, como um tiro, um acidente, alguma coisa nesse sentido, e pessoas que às vezes estão com problemas também de saúde, mas não é extremo dessa forma, não está sendo atendido. Segundo o vereador Fernando Aragão, mais de uma pessoa chegou a reclamar essa questão e cobrou, né, alguma ação da prefeitura em relação à cooperativa para que faça algo para que os médicos atendam a contento, né, a necessidade do povo de Santa Cruz.
Eu acho que é importante não só o vereador Fernando, como todos os vereadores visitarem, claro, o hospital e poder ver a demanda de atendimento que nós temos naquela unidade, né? De janeiro até dia 30 de maio agora, nós fizemos 78.675 atendimentos. Então, praticamente 79 mil pessoas foram atendidas na urgência só do Hospital Municipal. Claro que todas as urgências públicas do nosso país passam por dificuldades de superlotação, sobretudo nesse período de virose, onde muitos pacientes procuram a unidade. E vários pacientes estão em processos de mais gravidade e precisam de um atendimento prioritário. Então, eu acho que, na verdade, o uso de uma informação dessa tem mais um teor político-partidário do que, na verdade, os fatos em si. Acho que os números da própria secretaria, os números dos investimentos e dos resultados alcançados já demonstram que estamos ultrapassando sempre aquela nossa capacidade de atendimento e, sobretudo, ampliando as ofertas, não só nas urgências, como também nas especialidades. Tem uma frase que diz que prefere o hospital municipal com o cadeado fechado, sem médico, a ter 79 mil atendimentos em 5 meses, eu acho que não chega a contribuir com o município, sobretudo com a saúde.
Temos enfrentado várias
dificuldades para reconstruir, na verdade, toda a rede de saúde do município. E temos conseguido esse processo de reconstrução nesses 3 anos da gestão, graças a um grande investimento e determinação do prefeito Edson Vieira em investir mais do que o dobro na rede de saúde. Hoje, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe se destaca por investir em torno de 34% do seu orçamento com saúde. E é por isso que estamos conseguindo construir unidades básicas de saúde, reformar unidades básicas de saúde, colocar médico todos os dias de plantão, tanto no materno quanto no municipal, conseguir projetos para ter mais médicos dentro das unidades de saúde da família, construir um AMI infantil. Entregamos o primeiro AMI na primeira primeiro ano da gestão. Agora, no final do mês, já estamos iniciando um atendimento de neuropediatra no AMI infantil. Então, existe uma série de ações que estão sendo feitas para melhorar a saúde de Santa Cruz e já estamos colhendo frutos, como, por exemplo, a redução da mortalidade infantil, que é um dado muito importante que temos conseguido em 2013 até agora. Agora,
claro,
todo serviço de urgência, ele passa por algum momento de dificuldade em atender a uma demanda, sobretudo que Santa Cruz atende toda a região, não atende só o município, né? Quase 9 mil pessoas de outras cidades foram atendidas no Hospital Municipal de janeiro até agora, fora o que são atendidos nos exames e até mesmo nos nossos PSS, por falta de médico em outras cidades, que todo mundo é conhecedor dessa informação.
Ô Breno, é o seguinte, bom, eu sei que você fez até um levantamento, né, dos investimentos da prefeitura com relação à saúde aqui, mas a pergunta, né, que eu fiz foi, ela foi bem objetiva, que foi a questão da demora do atendimento e até a afirmativa do médico de não atender aquela paciente porque não era exatamente um caso de emergência, né? Então, a pergunta básica é em cima disso aí, né? Da questão que ele cobrou, inclusive, que se fala, né, de que tem três médicos de plantão. Então, se tem três médicos de plantão, não era para haver uma demora tão grande no atendimento.
Pois é, o que a Secretaria de Saúde informa e sempre tenta priorizar é que essas demandas pontuais, elas sejam levadas à Secretaria de Saúde, que possa ser levada a denúncia à Secretaria de Saúde, para que a gente possa averiguar a veracidade da informação. Porque uma unidade que hoje corresponde a 79, em média, 79 mil atendimentos em 5 meses, com certeza ela está prestando um importante serviço à população e os médicos estão lá atendendo sim a população, senão nós não teríamos esse número. Para se ter uma ideia, 85% da demanda do SAMU é atendida e resolvida hoje no Hospital Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Então isso é uma média de resolutividade muito alta que demonstra que aquela unidade está sim atendendo a população. E os casos pontuais que porventura possam acontecer, a Secretaria de Saúde pede, por gentileza, que não só a população, como os parlamentares, possam levar os dados à Secretaria de Saúde e possam detalhar esses dados para que a gente possa checar as informações e, claro, tomar as medidas cabíveis. A cada 4 meses, por exemplo, nós estamos na Câmara de Vereadores prestando conta em audiência pública, e o interessante é que nenhum dos vereadores da oposição se faz presente para fazer algum tipo de questionamento ou para avaliar os nossos dados de produção.
Outra reclamação ontem também, que foi levada à tribuna da Câmara, foi do vereador Diomedes Brito, de falta de esparadrapo, por exemplo, né, que é uma coisa simples, que a gente acha que é uma coisa simples, faltando em alguns PSFs aqui de Santa Cruz. É como explicar essa questão de falta de material nos PSFs, Breno?
Na verdade, nós estamos cada vez mais abastecendo as unidades, mesmo com esse aumento de demanda. O que, na verdade, acontece é que nós temos um calendário de abastecimentos e, às vezes, temos dificuldade que um posto, isoladamente, ele falta mais rápido do que o que estava programado pela própria equipe. Então, a Secretaria de Saúde é acionada e a gente, de prontidão, já faz o abastecimento. Então, o que é que acontece? Às vezes, o material que está faltando naquela manhã, quando é à tarde, ele já está no posto. E esse fato é colocado como se nós não estivéssemos fazendo abastecimento nas nossas unidades, o que não é verdade.
Breno, aproveitar a sua entrada aqui, que chegou um cidadão aqui, é o Heraldo Fugêncio de Alcântara, e ele reclamando da questão da remarcação de uma cirurgia. A primeira dele foi marcada para o dia 1º de junho, posteriormente dia 9 de junho e posteriormente para o dia 11, que seria hoje, e foi remarcada agora para o dia 19. O porquê dessas remarcações de cirurgia, no caso desse Heraldo Fugêncio de Alcântara, que é um paciente que reclama, diz que está precisando dessa cirurgia e já uma, duas, três, quatro remarcações.
Especificamente no caso das cirurgias gerais, que não são as cesarianas, nós tivemos tido dificuldade pessoais com as anestesistas que estavam vindo fazer o procedimento. Ontem recebemos a ligação da médica que estava vindo para fazer o procedimento hoje com o cirurgião, que ela teve um problema familiar e que infelizmente não podia comparecer. Tentamos encontrar outro profissional que pudesse fazer esse atendimento, mas infelizmente não pudemos, não conseguimos. Agora, um fato que é importante a gente colocar é que nós assumimos a gestão em 2013 e a gestão de 2012, em meados de junho de 2012, tinha conseguido R$400 mil para fazer procedimentos cirúrgicos em Santa Cruz do Capibaribe. A gestão passada prestou conta de 20% desse valor em procedimentos. No entanto, nós não tínhamos nenhum recurso em caixa quando assumimos em janeiro de 2013. E tivemos que, para não ter desconto nos nossos repasses federais, assumir mais de R$300 mil de cirurgias de 2013 até 2014, cirurgia geral, sem que a gente tivesse nenhum recurso em caixa. Hoje, o município de Santa Cruz cumpriu a meta que era para ter sido cumprida em 2012, sem ter recebido o recurso, e estamos aptos agora para poder, agora em 2015, conseguir um novo recurso para abrir um novo lote, vamos dizer assim, de cirurgias gerais. Então, todas as cirurgias gerais que o município de Santa Cruz do Capibaribe executou de janeiro de 2013, quando assumimos, até agora, foi custeada pelo próprio município, tendo em vista, e temos todos esses dados via Ministério de Estado, que esse recurso que chegou em 2012, em torno de 400 e poucos mil reais, só foi prestado conta em torno de 20 e que nós não tínhamos recursos. Então isso também foi uma grande problemática que a Secretaria e a gestão enfrentou em poder ofertar essa cirurgia sem que o recurso tivesse disponível, uma vez que ele já tinha sido utilizado anteriormente pela outra gestão.
Bom, então esse caso do cidadão aqui, isso vai ser resolvido, que o senhor conseguiu então esse médico, a anestesista no caso?
Exatamente, já estamos agora contactando com outros profissionais também, para que fiquem de sobreaviso e que numa eventualidade dessa a gente possa contar com esse profissional e não ter mais a desmarcação e o agendamento posterior de nenhuma cirurgia previamente marcada.
Bom, rapidinho aqui, Ralph.
Bom dia, secretário Breno.
Bom dia, Ralph.
Eu quero dizer que eu estou aguardando o senhor. O senhor marcou comigo para estar aqui no programa ao vivo e com meus colegas aqui, e a gente está até agora aguardando. Por nós eu não ligo muito, eu ligo pela população, porque a população ficou esperando algumas respostas, é um dever. Ficou para outra semana, o senhor lançou uma nota que para mim, na minha modesta opinião, a nota diz nada com nada, mas aí a gente ficou no aguardo, não por nós, mas pela população que paga o serviço público de saúde, e o senhor, como representante desse serviço, deveria ter cumprido a sua palavra e ter vindo ao programa das explicações devidas.
Com certeza, a gente pode marcar a próxima semana. Ficamos de entrar em contato, na verdade, foi uma falha da nossa equipe de comunicação interna que ficou de fazer o agendamento, mas da mesma forma que eu estou entrando no ar agora, Ralf, eu nunca me hesitei de prestar nenhum tipo de esclarecimento. Com relação à sua avaliação enquanto as informações contidas na nota, claro que estamos num processo democrático onde cada um pode expressar, mesmo eu discordando completamente de sua fala, a gente respeita, né? E temos os dados e as informações, como sempre tivemos, para prestar qualquer tipo de esclarecimento. Uma coisa que a Secretaria de Saúde tem em Santa Cruz do Capibaribe é transparência e tranquilidade em mostrar os fatos. Porque nós trabalhamos, temos a consciência de que estamos prestando o nosso serviço, a população reconhece isso, temos a consciência de que temos ainda que melhorar, claro, de saúde do país inteiro precisa melhorar, mas hoje Santa Cruz do Capibaribe consegue construir uma nova história na saúde do município, e acho que os próprios moradores do município podem também relatar como antes era a qualidade de saúde e como hoje está. Então a gente pode marcar isso para segunda-feira, se for o caso, e eu estarei ainda na rádio sem nenhuma dificuldade, como sempre estou disponível para prestar qualquer tipo de esclarecimento, tanto à Rádio Polo como a qualquer meio de comunicação do município.
Tá, ok, só rapidinho, Carlos, bom, porque a gente está com o tempo estourado aqui, pois não, Carlos?
Secretário, bom dia. Eu gostaria de colocar o seguinte: se formos verificarmos a resolutividade dos agravos, ou seja, dos problemas de saúde, da atenção básica, na questão ambulatorial, na questão de urgência e emergência, nós vamos constatar que é infinitamente maior a resolutividade do que os problemas. Mas os problemas existem. E existem por duas razões. Uma pela própria estrutura do sistema e outra por razões administrativas. E eu gostaria de saber o que é que o secretário tem feito com relação ao que é negligenciado por parte dos profissionais, que não está ligado à questão da deficiência do sistema num todo.
Ou seja, os profissionais fazem parte do sistema. Então, quando a gente diz que nós temos problemas no sistema, nós não estamos falando apenas de problemas de infraestrutura. O sistema é composto pela infraestrutura e pelos recursos humanos. A Secretaria de Saúde hoje tem mais de 800 funcionários atuando nas mais diversas áreas. Temos intensificado a cobrança, mas também temos intensificado a qualificação desses profissionais. Temos feito capacitações, temos feito reuniões de trabalho e temos identificado de forma ágil vários problemas que a gente pode resolver. Claro que é um processo contínuo. A gente não capacita e não qualifica uma equipe de 800 funcionários da noite por dia. Sobretudo porque existia uma lacuna tremenda de capacitações anteriores que não eram realizadas. Então, a partir do momento que a gente dá incentivo de qualificação, a partir do momento que nós estruturamos melhor as unidades de saúde, melhorando a condução de trabalho, todo um conjunto de ações que melhora a rede de saúde, ela também melhora consecutivamente o atendimento e a satisfação desses profissionais. Agora, claro que é um desafio constante que a Secretaria de Saúde enfrenta em humanizar e melhorar o atendimento. Quando a gente coloca um serviço de acolhimento nas nossas unidades de saúde, também já é um grande passo. Quando a gente pega um indicador, por exemplo, como eu citei, de redução de mortalidade infantil, isso significa que o nosso pré-natal está melhor, isso significa que a nossa assistência ao parto está melhor, isso significa que a nossa rede de assistência à saúde da criança está melhor. e que a cidade como um todo está conseguindo melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Então, esse processo é um processo contínuo, tanto é que o Ministério da Saúde trata como educação continuada ou educação permanente, e a Secretaria de Saúde continua investindo, vai continuar investindo cada vez mais na qualificação e na humanização do serviço. Mas todas essas ações estão integradas dentro de um único sistema, que é o Sistema Único de Saúde.
Bom, pois não, Carlos?
Bem, veja só, eu não me sinto contemplado na resposta. Entendo as justificativas do ponto de vista de capacitação. Havia capacitação antes e hoje acredito que tenha evoluído as políticas públicas de capacitação dos funcionários, mas a pergunta que eu direcionei foi as medidas administrativas, as sanções administrativas colocadas punições. Pela Secretaria punições. De Saúde no sentido de punições a profissionais relapsos, que, repito, os agravos, as resolutividades dos agravos são infinitamente maiores do que os problemas, mas há problemas provocados por falta de responsabilidade de profissionais, tanto do médico até o porteiro, até o maqueiro e assim sucessivamente. A pergunta foi nessa direção. O que é que a Secretaria tem feito do ponto de vista de sanções punitivas, de punir essas pessoas que atendem mal, de punir essas pessoas que são relapsos com relação ao atendimento aos pacientes?
Primeiro é importante colocar que as punições, elas se dão dentro de um processo administrativo, né? Nós não estamos tratando simplesmente de um servidor que não tenha leis trabalhistas. Temos os nossos servidores contratados ou efetivos que seguem toda a legislação trabalhista e nós respeitamos a legislação trabalhista no que se refere a teve denúncia, vamos averiguar, temos advertências, temos suspensões e temos afastamento também desses profissionais. Outros, a gente inicia um processo de sindicância e a equipe de sindicância faz o julgamento e a partir daí se toma as medidas cabíveis. Mas é muito importante que a nossa bandeira não seja a bandeira da punição. Nós não temos que ter uma gestão com um chicote na mão. A nossa bandeira é a bandeira de humanizar, é a bandeira de trazer a responsabilidade e tentar trabalhar de forma consciente a responsabilidade e a responsabilização das ações desses profissionais. Temos que cuidar de quem cuida, né? Então, a punição é um método utilizado dentro dos critérios administrativos da administração pública como um todo, mas temos a ênfase maior na conversa, no diálogo e na capacitação e qualificação desses profissionais. E, claro, aqueles que não conseguem atender às nossas necessidades e que nós já tivemos conversa, já sofreu capacitação, teve advertência e aí segue uma série de mecanismos administrativos para que esse profissional possa ser punido.
Bom, 10h34, uma pergunta do Natália, rapidinho, viu, Natália? E também, só um momentinho, e também eu gostaria que o senhor respondesse com relação ao pagamento de algumas áreas de saúde que tem reclamações aqui também, quando é que esses pagamentos serão feitos, efetuados.
Pois é, o que a gente tem de diferente, vamos dizer assim, na Secretaria de Saúde, das outras secretarias, é que nós trabalhamos diretamente também com recursos fundo a fundo, que vem do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Esses recursos são utilizados para custeio das ações e também para pagamento, complementando o pagamento de folha do pessoal. Tivemos um atraso via Ministério, inclusive ontem tivemos uma reunião com o Sindicato dos Trabalhadores, onde pudemos ligar junto com representantes do sindicato para o Ministério da Saúde, colocamos no Viva Voz a ligação e o Ministério confirmou que hoje o dinheiro estava sendo repassado para os municípios, não só para Santa Cruz. Então, temos, a partir daí, hoje estamos acionando a Caixa para ver se de hoje até segunda-feira o dinheiro pode estar na conta. Mas foi um atraso do Ministério da Saúde e temos sofrido com esses atrasos de recursos, não só na saúde, também como na assistência social, desde o final do ano passado. Então, os municípios estão sendo penalizados pela crise nacional e pelo descaso do governo federal com os recursos e isso tem interferido diretamente. Mas estamos atentos a essa questão, estamos cobrando do Ministério que eles cumpram o repasse e hoje fui informado que o recurso foi entrado em previsão ontem à noite, depois de 10 horas da noite, estavam vindo recursos, já estava aparecendo no sistema e a Caixa Econômica Federal está sendo acionada para ver se consegue liberar o pagamento hoje ou segunda-feira.
Pois não, só rapidinho, Natário.
Eu quero fazer só uma afirmativa. O secretário, o senhor, tudo que o senhor diz é uma história muito comprida. Agora, para Santa Cruz, o hospital municipal é sofrido até demais. O médico não tem punição, não, secretário. Agora, o povo que estão lá são punidos, que vão lá, são punidos com a demora, com a insatisfação que eles têm de ficarem no hospital municipal. Então, o médico não pode haver punição, porque o estudo que o senhor for fazer, for com essa demora toda, aí só quem paga é o pobre que precisa do hospital municipal, que infelizmente essa cantiga é que nem cantiga de grilo, de pior a pior, entra ano e sai ano e nada resolve em Santa Cruz do Capibaribe, no hospital municipal.
É, eu discordo completamente das suas palavras, mas respeito, você tem o direito de fazer a crítica e a cobrança, nós estamos aqui para acatar as demandas da sociedade como um todo, o meio de comunicação representa e faz parte da sociedade, mas os dados e os números, eles são completamente contrários a isso que você diz. Uma unidade que faz 79 mil atendimentos em 5 meses não é uma unidade que não presta o serviço. Agora, claro, todas as unidades de urgência do nosso país sofrem com as superlotações e sofrem justamente por atender uma demanda acima da sua capacidade, sobretudo uma demanda de cidades circunvizinhas. Então isso Santa Cruz também padece, mas com certeza os avanços de 3 anos de uma gestão podem ser vistos até por aqueles que fazem oposição a essa gestão.
Tá bom, um abraço então, secretário Breno, e semana que vem então o senhor vai estar aqui?
Segunda-feira.
Segunda-feira, então. Tá bom, então a gente aguarda a partir de 9 horas. Um abraço, então.
Eu agradeço.
No hospital, somos atendidos muito bem. Agora, vá para o CAPS, Casa de Apoio Psiquiátrico, que vocês vão ver como é maltratado. A Maria mandou esse recado aqui. Deixa eu ver mais um recadinho rápido. É, esse cidadão não responde o que queremos saber. Nota vermelha, José do Dona Lica. Um abraço aqui para José do Dona Lica. É, Ralph botou quente no secretário, final telefone 7690. É, outra pessoa diz aqui, pelo amor de Deus, deixa eu ver aqui. Pelo amor de Deus, deixa eu ver, pelo amor de Deus, é muita cara de pau desses políticos dizer que o hospital atende bem. Mandem eles levarem a família deles para ser atendida lá, final telefone 6184. Silvio, mande, deixa... Ah, uma mensagem é enorme aqui, não dá, não tem como ler, né, devido ao tempo aqui. Deixa eu ver outra pessoa aqui. Todos os polícias de Santa Cruz, não se preocupam, nós não faz nada pela saúde de Santa Cruz, só promessas, enfim. É, final telefone 9909. Um abraço aqui para a Josileide também. Silvio, manda o secretário de saúde puxar a orelha das bonitas do PSF do Bela Vista. Minha esposa já foi 1000 vezes vacinar meu filho com a vacina da gripe e elas colocam ele para voltar dizendo que não dá tempo, isso sendo 15 para meio-dia. Josileide do Bela Vista mandou esse recado. É, outra pessoa diz aqui o seguinte, Fernando, está mais do que certo, de que serve um hospital aberto se não tem atendimento? É melhor deixar fechado para não enganar o povo e fazer esperar tanto, não ser atendido e ir para casa doente do mesmo jeito, final telefone 9860. Outra pessoa, bom, aqui mandou áudio, né? Não tem como a gente colocar o áudio no ar. E o salário de saúde do mês de maio? Quando sairá? Precisamos honrar com nossos compromissos. Os pequenos se preocupam com a honestidade. Por favor, aproveite a participação do secretário e peça uma satisfação. Bom, foi que a gente já fez que chegaram outras mensagens aqui nesse sentido também. Silvio, manda um abraço para mim, Lázaro, Dona Lica. Lázaro, bom dia para você. Outra pessoa, bom dia, Ralph. Feliz dia dos namorados. João do Caminhão. João do Caminhão mandou aqui, tá bom. Ele deveria ser professor de matemática, não secretário. Final telefone 1726. Silvio, parabenize os médicos cubanos. O melhor atendimento médico que já tive. Não se compara aos nacionais. Ana Paula Gomes mandou esse recadinho aqui. Deixa eu ver, e este Fernando que quer ser candidato, a prefeito, coitado, mandou um recado aqui, Marcelo Teixeira. Natália Arruda, ontem estive na clínica, passei horas para ser atendida, paguei 220 na consulta, 330 no exame só, que só vai estar pronto desse, isso aqui é uma vergonha. Isso tudo deve ser, né? Porque aí a questão de isso tudo só dá assim graças ao povo que deu mais um voto de confiança a essa quadrilha do PT que quebrou o país e maquiou quanto pode. Agora a bomba estourou nas mãos de quem? Nós, é claro. Tatiana do Nova Morada mandou esse recado criticando o PT pela demora no atendimento também na saúde. Na saúde particular. Olha, hoje a gente vai. Né, Márcia? Tem tem ingresso hoje também? Tem ingresso hoje? E o jantar dos namorados, hein? Tem um ingresso para o Forró dos Namorados e tem também o sorteio aqui do jantar romântico, que será na Nativa, né? Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio. Silvio,
só que para quem estiver interessado nesse jantar dos namorados lá na Nativa, você liga para o 9360-2509. 9360-2509 vai ser um jantar bem legal, com música ao vivo, refrigerante, suco, sorteio de brinde e toda uma festa lá.
Bom, Natálio Arruda. Bom, é o seguinte, o Bar Pé de Serra, um abraço para o pessoal do Bar Pé de Serra, né, lá no sítio Olho d'Água, que vai ter também o Arraia dos Namorados hoje, né, hoje a partir das 8 horas da noite, com o Bento nos teclados, né, o Bar Pé de Serra, um abraço aí, pessoal do sítio Olho d'Água, né.
Natália tá chorando. Natália tá chorando.
Mas por que, Natália, você tá chorando?
Não deixa falar. Por que você tá chorando? Dizer isso tudinho, não deixa eu falar da ferramenta construção.
Tá bom, fala.
Ao lado do Bonanza, sim. Você encontra tudo que você precisa para sua construção.
Sim. Pedreiro tem.
Barato.
Pedreiro tem pedreiro.
Olha, o preço
ajuda
mais
de pedreiro tem
região,
também. Ajuda de pedreiro tem também.
Construção. Tem também. Não tem tu, que é um tamborete e acaba subindo em cima.
Tem também.
Escada. Então, tem também.
Pegou a.
Só em
ferramenta 46, Leone Souza, bola murcha da semana.
Olha, Silvio, eu sou escravo da minha consciência. E eu não poderia me furtar de falar aquilo de fato, os fatos que ocorreu durante toda a semana. E mediante as mínimas explicações por parte da Prefeitura Municipal, no tocante ao negócio dos bolos, no tocante à questão do calçadão, não ficou nada claro. Em outros tempos, o nome dado a esses erros pontuais, questões de erros de programa, era dado outro nome. Eu não vou dar o nome que hoje, quem é a situação, daria. Daria que as administrações passadas estavam fazendo coisa totalmente errada, né? Mas eu não vou usar esses termos. Vou dizer que, mediante esses fatos, bola murcha para a Prefeitura Municipal, porque, no tocante ao prefeito Edson Vieira, porque foi eleito dizendo que seria um governo transparente, que teria transparência, e a gente não vê. As coisas da prefeitura é muito obscura, é muito escuro, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém consegue compreender de fato o que de fato. E outra, e quando acontece algum fato, aí não. É Humberto Costa, no tocante à duplicação, à paralisação da duplicação da BR-104. Então, bola cheia para esses vereadores que têm provocado isso, e esperamos que essa audiência pública venha trazer resultados bons para a nossa cidade.
Carlos Lisboa, o bola murcha da semana.
O meu bola murcha da semana vai para o vereador Carlinho da Coab e vai para o vereador Ernesto Maia. Sobretudo para o vereador Carlinho da Coab, em razão da forma de como ele tratou essa questão que ontem foi discutida aqui, anteriormente tinha sido discutida aqui por nós, e ontem foi discutida por nós e pelo pessoal da prefeitura, onde ele acusa o procurador do município de ter fraudado documentos em benefício eleitoral, em benefício eleitoral de um suposto aliado do prefeito aqui de Santa Cruz do Capibaribe.
E o bola cheia?
E o bola cheia, eu vou mandar o bola cheia para o pessoal, né, para o pessoal, eu vou compartilhar com o Leone, eu vou mandar o bola cheia para o pessoal da oposição, com destaque para o Fernando Aragão, no sentido de provocar essa reunião dessa audiência pública com o senador Humberto Costa, para que o senador Humberto Costa dê as caras ao povo de Santa Cruz do Capibaribe e explique essa questão da omissão do governo do qual ele faz parte com relação à BR-104. Porque Natália que colocou uma coisa muito interessante, essa questão de se discutir, de se limitar às discussões políticas só em nível de gabinete, é uma coisa que não funciona, e além de não funcionar, não dá transparência e não cria oportunidade efetiva de participação popular dentro dessas questões de políticas públicas. E vou também aqui estender o meu bola cheia, discordando de Leone, com relação ao posicionamento do amigo, do companheiro Wilke, e com relação ao posicionamento do procurador aqui, face às acusações que foram recebidas pelo vereador Carlinhos da Coab. E, sobretudo, do Wilke. O Wilke aqui apresentou as coisas de forma muito didática, numa linguagem técnica, acompanhada da simplificação dessa linguagem. E, além do mais, ele, dentro desse contexto, teve a hombridade que muitos, tanto da situação, quando da oposição, quando era situação, não tinha a capacidade de reconhecer, que é a questão de autocrítica e reconhecer os erros que tiveram dentro desse procedimento.
Agora, 10h50, hoje, Dia dos Namorados, então, a Cacau Show está com um monte de artigos lá, de kits, né? Kit sex, jogo de sedução, delícias do coração, porta-joias, brilho no olhar. São vários kits aí para você presentear hoje, tá? E na promoção, a compra de R$50, acima de R$50, você concorre a uma cesta dos namorados, Avenida 29 de Dezembro, Cacau Show. Ralph Lagos, bola murcha da semana.
Silvio, o bola murcha da semana eu preciso dividir aqui, né? O bola murcha da semana eu vou começar dando ao PT e ao governo da Dilma Rousseff, porque combateram tanto a questão da privatização e essa semana anunciaram um pacote que não é privatização, é concessão, na verdade, que tem uma diferenciação, mas anunciaram um pacote e ainda soltando firulas como se isso fosse uma grande coisa. Fazendo o que combatia no passado, e aí quando anuncia, ainda se mostra como se fosse, Natálio, uma grande coisa que estaria fazendo. A diferença, não é? A diferença que é, o passado era privatização, agora é concessão, isso é verdade, mas o propósito é o mesmo, o propósito é o mesmo. E também eu vou aqui estender o bola murcha dessa semana, porque a semana passada você não estava no programa, Silvio, você estava na praia, mas aí...
Chovendo.
Estava tomando conta das galinhas, mas está criando galinha na praia agora. Ele levou para o Recife, não fez um chiqueirinho lá no Recife. Aí elas pegaram uma cozinha também. Aí o que é que acontece? A semana passada, nós tivemos um grande embate aqui, tanto na quinta-feira quanto na sexta, quanto essa questão do calçadão Miguel Arraes de Alencar. O que é que acontece? Eu disse que não entraria naquela seara na sexta, porque eu aguardaria o posicionamento do advogado Dr. Marcelo Diógenes, né? E aí esperei durante toda a semana o posicionamento do Dr. Marcelo Diógenes. Por isso que meu bola murcha de hoje vai para o vereador Carlinhos da Coab e o vereador Ernesto Maia pela denúncia infundada ao nobre procurador Marcelo Diógenes, dizendo que Marcelo teria fraudado um documento. É inverídico na minha visão, e a bola murcha vai para Carlinhos da Coab e para Ernesto Maia.
Bola cheia?
O bola cheia da semana, não teve fraude, Leone, não teve fraude.
Bom, ele tá fora do ar, continue.
Então, bola cheia. Ele tá calado,
bola cheia.
Atrapalhar meu bola
ele tá mirando aqui. Ali, vai lá, bola cheia.
Eu tô nervoso não, Natália, eu tô falando a verdade aqui.
Bola cheia, bola cheia.
Eu tô falando a verdade aqui.
Bola cheia.
Olha, o bola cheia dessa semana, eu vou dar ao secretário de... eu não lembro mais como é o nome da secretaria dele. O Bruno Bezerra, que a secretaria não mudou a nomenclatura, senhor.
Secretaria de Indústria e Comércio.
De Indústria e Comércio.
Exatamente. Agricultura, pecuária, é um monte de coisa.
Exatamente.
É a Secretaria de Indústria e Comércio.
Porque eles, essa semana, foram contemplados com o prêmio Vasconcelos Sobrinho, porque a cidade de Santa Cruz é uma das poucas cidades no Nordeste que tem um plano de arborização com pesquisa de diagnóstico de arborização na cidade. É uma das poucas cidades e tem metas para a produção de mudas e plantio. Então, vai para o Bruno Bezerra e sua equipe. Leia-se o Pablo Ricardo, o Lenildo, não é? E a toda a equipe da prefeitura que trabalha nesse sentido. E algumas pessoas também que não trabalham na prefeitura, eu acho que o Arnaldo Vitorino também,
é.
E algumas pessoas,
Luiz Carlos,
algumas pessoas de Santa Cruz que não trabalham na prefeitura, mas tem esse entendimento e esse sentimento, que é, por exemplo, o pessoal do Bicicross, como o Zena, né, como o Jovem, e como o próprio Gustavo Bezerra também, e aí a todos eles, englobando, Santa Cruz está de parabéns por ter pessoas como vocês. E também quero parabenizar aqui a explicação do nobre amigo Wilker, que para mim foi lógica patente, e também ao Marcelo Diorio, que veio aqui e explicou, e entendi que de maneira alguma o procurador nem fez e nem tentou fazer de nada de errado. Quanto à questão do calçadão.
Natália Ruda, bola murcha da semana.
Bola murcha, Silvio, vai para a buraqueira que está até no Moda Centro, daqui para Toritama. Já segunda-feira vai vir novamente, terça e domingo, né? Muita gente aqui para a capital da moda, né? Para o Moda Centro, e se deparar com uma buraqueira dessa, que o nosso amigo o vereador Herinho Aragão errou na contagem. E dá muito mais do que isso. Dá o triplo. Então é a bola murcha, porque o pessoal não se prepara, para os eventos que são de engrandecer Santa Cruz do Capibaribe em termos financeiros, que é o mês de junho e novembro e dezembro, né? Que vem os compradores aí vão sofrer nessa buraqueira.
Bola cheia da semana.
Bola cheia, Silvio. Eu vou dar aqui para os vereadores que marcaram com o senador Humberto Costa, mas vai também aqui um conselho. Convidem também as associações de Santa Cruz do Capibaribe e também a situação. Haja vista, o que é que tem?
Dizendo, todo mundo é convidado.
Mas eles convidar é melhor. Fica melhor. Não queira aqui tapar só com a peneira, não é? Convidar o senhor prefeito, os vereadores, tudo. Porque foram para o Recife e os vereadores ficaram chiando porque não foram convidados lá para uma reunião. Então, peça audiência pública, vamos convidar todo mundo, vamos dar os braços para Santa Cruz do Capibaribe. Chega lá e dizer, olha, nós estamos fazendo uma nova política, uma nova cara de Santa Cruz. Todos engajados. Porque só assim Santa Cruz sai desse lamaçal, desse buraqueira que está, e o povo, os grandão lá do Recife, pegue a olhar para a nossa cidade com os olhos de quem ama Santa Cruz do Capibaribe. Porque agora, só é ódio através desse povo.
10:57, final do programa. Tchau. A seguir, e massa e sorteio aí, né, de kits e tudo mais, né? Tchau. Bom final de semana. Tchau.
Rádio Debate, Polo FM.